Muito bom dia para você que está aqui conosco na Uirapuru Gigante em audiência. 21 graus agora a temperatura, o tempo é com sol nesta manhã de segunda-feira em Passo Fundo, sol, céu azul, uma manhã então com um dia de tempo firme, de tempo seco, 8:25 agora, e nós estamos abrindo o Repórter do Povo desta semana, começando a segunda-feira na tua companhia, pelo FM 102.5, a nossa sintonia aqui da Uirapuru, também com as imagens da TV Uirapuru pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje, dia 6 de abril de 2026, Regis Leonardo na apresentação, com a Ieda Almeida, com o Chorão, com a Caroline Sec, a nossa equipe do jornalismo, a nossa equipe do plantão policial da TV Uirapuru, e nós vamos juntos até às 11 horas, trazendo para você as notícias e as informações desse início de semana. Hoje, dia 6, então, 96 dias desse ano, 269 dias estão faltando para 2027. Os santos de hoje é Celestino, Catarina de Palanza e Diógenes, são santos do dia de hoje, desta segunda-feira. Pós-Páscoa, já foi a Páscoa, Ieda, agora o ano é daquele
agora
jeito.
Agora em seguida, né? Vem o Papai Noel.
O que que tá no foco Papai aí? O que que tá no radar agora depois da Páscoa? Ai, qual é a próxima agora?
Agora é Dia das Mães, daqui uns dias.
Dia
aí.
Das Mães.
É maio,
dia,
né?
E assim vamos
e
indo.
E vamos indo, né,
e
Chorão?
E assim o presente vai indo.
Foi bem de ovinhas e Páscoa, Chorão?
Nada.
E a cestinha ficou, amanheceu nada. Tudo esculhambado?
Do jeito que botei, ficou. Ninguém depositou ovos, nada. Graças a Deus passou batido.
Judiaria?
Eu não acredito mais no coelhinho, né?
Gosta de chocolate, Chorão?
Gosto de chocolate.
Chocolate, Chorão?
Aí, Chorão. Eu gosto de chocolate, mas tem que ser com moderação, viu? Né? Nessa idade que o cara vai tendo, não pode abusar muito do doce.
Daqui uns dias tem panetone já nos mercados. Daqui uns dias tem panetone.
Sim, eu falei.
Barbaridade. Eu tô só pela promoção pós-Páscoa, que agora eles começam a...
Viu, Chorão? Chorão, tu prefere aquele ovo recheado, né?
Eu gosto de ovo recheado.
Recheado
é bom. É coisa boa. É o Kinder Ovo, né, Ieda? A senhora tá falando disso, né? É o Kinder Ovo, é aquele ovo que tem uma cobertura diferenciada.
Deus do céu, um ovo hoje tá caro, né?
Agora o seguinte, ó, eu vou aproveitar aquela promoção do ovo quebrado, que muita gente, assim como o Regis, tem a mania de apalpar no ovo. Sim, e aí acabam apalpando e quebra o ovo. E aí o outro, claro, vai comprar, não é muito barato, não quer um ovo quebrado.
A promoção do ovo quebrado é boa.
Então hoje tem a promoção do ovo quebrado. A senhora conhece algum, Ieda, que esteja com o ovo quebrado? Nada.
Ai.
Então
dá uma gemada com o ovo.
Hoje é o dia. Mas hoje é o dia também, seu Regis, Dia Mundial da Atividade Física.
Isso, verdade.
Olha a importância de a gente fazer uma atividade física independente da idade. É orientação médica você fazer uma atividade. E a gente sabe que quanto mais idade vamos ganhando, mais atividade tem que ter para manter o corpo, né? Principalmente a questão das pernas, com força, para a gente se manter em pé, mas sempre com a orientação médica. Não adianta se largar aí e querer recuperar aquilo que não fez uma semana. Então tenha a orientação. Estamos saindo agora do período do verão, indo para o inverno, e muita gente não pratica, vai diminuindo. Porque quando chega o verão, aí sim que dá aquele salto,
tu,
né?
Tu pratica exercício físico?
Não digo que todo dia, dona Ieda, mas duas, três vezes por semana eu faço uma atividade física.
É. Eu
sou professor de educação física de formação, então eu já gosto de fazer.
Mas não praticante,
Não praticante. Ah. Tem gente que vai todo dia, né? Não precisa ser o extremo, né?
Exato.
Mas tem que ter uma atividade, uma caminhada já resolve bastante e ajuda a manter aí a saúde do seu corpo.
Então, dia da atividade física.
Dia mundial, inclusive, da atividade física hoje,
dia,
né?
Então, dá uma caminhada, Chorão.
Caminhada. A senhora só caminha. Tem gente que só caminha, né? O Léo lá, por exemplo, gosta disso aí, ó.
Tá bom.
O Léo, toda final de tarde, ele só caminha.
Tá.
Mas hoje também é o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz. O Pelé, que é talvez o nosso, junto com Ayrton Senna, os maiores expoentes do esporte, o Pelé teve a capacidade de parar uma guerra uma vez, e por isso foi inclusive criado o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz Mundial. O futebol, através do Pelé, parou guerra para assistirem ele em campo. Então, que o esporte sirva para fazer amizades.
Sim. Aí. E olha, passado a Páscoa, eu ouvindo te perguntando, será que vai ter agora oferta de ovos de Páscoa?
Vai, com certeza. Né? Hoje é, né? Já vai, começa a liquidação, oferta. É. Hoje é assim, hoje você leva 2 ovos e paga 1.
É?
Em algum lugar, né?
Tu quer 2, Fernando?
Tu quer 2.
Não, eu tô contando da oferta hoje.
Tá bom.
Hoje, senhor, pode ser que tenha muitos lugares que vão oferecer 2 ovos e paga 1.
21 graus agora, 8:30, 8:30 desta manhã. O repórter do Povo tá no ar, tá começando aqui pela Uirapuru, gigante em audiência. E nós vamos trazer já. Vamos trazer já a participação
do ouvinte. Se for contra mim, a senhora não roda.
Não sei, eu nem ouvi todo.
Esse é o perigo.
Esse é o perigo. Mas qualquer coisa eu tiro do ar aqui. Vamos ouvir.
Bom dia, bom dia. Guia de Regis.
É.
O Chorão diz que é o que mais caminha aí da rádio, é verdade? Que ele é o que mais caminha?
Não, senhor. É o Léo. Léo é o nosso representante aí. Ele que tá nessa aí agora.
Faz atividade física, né?
Faz. Ó, tá magrinho, tá fininho, que nem subiu de papudo. Ó, tá bem, isso aí tá fazendo alguma coisinha.
8:31 agora, 21 graus. Vamos trazer já a previsão do tempo na Uirapuru.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BB, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
8:31 e Vironei Sampaio está com a gente agora, 21 graus. O tempo é de sol aqui em Passo Fundo. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Rezes, Chorão, Ieda e a todos. Olha, Rezes, eu estou passando essa previsão aqui da academia, né? Na qual eu pratico de segunda a sexta.
Esse acho que só caminha.
Sei lá. Deus, daí é assim, a gente praticando exercício na idade, que nem o Chorão falou que tá avançando, com certeza a gente vai tomar menos medicamento ali na frente, né? Então, manter a saúde em movimento, né? Para evitar isso mais para frente. Então, hoje tem aí a passagem de uma frente fria em nossa região, a partir aí da final da tarde, início da noite, né? E no decorrer do dia de terça-feira, traz alerta também de temporais aí para Passo Fundo e região, principalmente a partir da noite de hoje, aí na madrugada e no decorrer de terça-feira. O céu fica nublado, encoberto hoje, né? Com pancadas de chuva e trovoadas, principalmente, como já falei, aí final da tarde, início da noite, vamos ter também a presença de ventos aí, com rajadas aí de fracos a moderado, mas a temperatura sobe um pouco hoje, né? Deve ficar um pouco mais quente que foi domingo, chega a 28 graus. Na terça-feira, a chuva mais intensa, pancadas, trovoada, já vamos ter vento mais intenso amanhã, é que o vento pode ser bem forte, né? De moderado a forte com rajadas ocasional no decorrer do dia. E olha só, ligeiro declínio nas temperaturas à noite. Temperatura mínima ainda amanhã 18 e a máxima 28. A chuva perde força a partir de quarta-feira, mas já uma manhã com 16 graus e a máxima à tarde não passando dos 93, dos 23, né? A entrada aí de uma massa de ar frio também, a temperatura cai mais ainda na quinta-feira à noite, no qual na sexta-feira nós podemos ter temperatura mínima pela manhã de 11 graus. É o primeiro friozinho do ano chegando em Passo Fundo.
Bom, tá aí, este é o Ivironei Sampaio, que trouxe pra gente então a previsão do tempo desta semana. Obrigado, Sampaio, e até amanhã.
Até amanhã, Rez.
8:34 agora, 26 faltando para as 9, 26 minutos para as 9, 21 graus, e a imagem que você tem da nossa cidade de Passo Fundo desta manhã, de um tempo com sol entre nuvens, um tempo que é parcialmente nublado, por enquanto, tempo firme, tempo seco, mas vai mudar ao longo desta segunda-feira.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
8:40 agora, estão faltando 20 minutos para as 9 da manhã, 21 graus. Aqui no centro de Passo Fundo, no Repórter do Povo, destaque é para as manchetes do dia, as manchetes desta manhã de segunda-feira, dia 6 de abril, com apoio do Claudião, que tem promoções exclusivas para você aproveitar do Claudião para retirada na unidade da Pellegrini, um X triplo mais um refri de 200ml por apenas R$15,99. Tem muito mais. Tem também lanches na tela entrega do Claudião, que é o 996881313. E o Laboratório Vidal Pacheco. 9 endereços em Passo Fundo, além da facilidade de comprar os seus exames pelo site vidalpacheco.com.br e nas farmácias São João. Manchetes que a gente traz aqui na Uirapuru agora. Eram grandes empreendedores, diz amiga de casal morto em acidente aéreo no litoral norte do Rio Grande do Sul. Foi em Capão da Canoa, né? Esse acidente, o avião decolou e logo caiu, né?
E veja, né? Ele caiu em cima de um restaurante. Eu ouvi uma entrevista do dono do restaurante que 2 dias antes eles decidiram que não iam abrir
o estabelecimento.
Veja a tragédia, né? Se tivesse aí...
Rio, né? Não sobrou nada do restaurante, não. Não sobrou nada, um acidente impressionante.
Estão fazendo reformas exatamente pro domingo de Páscoa abrir para atender os clientes.
Você imagina se tivesse aberto o restaurante, né?
Ia morrer muita gente, né, Ida? Mas aqui nós tivemos 4 pessoas que morreram, né? O piloto e o copiloto e mais esse casal que era de São Paulo, mas tinha negócios aqui no Rio Grande do Sul, né? Eles faziam muitas feiras pelo Rio Grande do Sul.
E parece que estavam testando esse avião aí para comprar, avião, né?
Para comprar. E deu esse infortúnio, essa tragédia, esse acidente onde os dois morreram. As quatro pessoas morreram, então, em Capão da Canoa. Tem ainda destaque do esporte, com gol de Bernabé, o Inter venceu o Corinthians lá em Itaquera.
Que coisa linda, hein?
Se afastou do Z4. Hã? Internacional, que é raro ganhar do Corinthians, né?
Foi bem.
Jogou direitinho.
Fez
mas o Grêmio
certa.
Não.
O Grêmio não foi bem.
Não vai.
O Grêmio jogou com.
Se não é o goleiro, fez 3. Milagre,
incluindo um pênalti que ele defendeu.
Inclusive, um pênalti, né?
Aí o Remo, que é um dos times que está lá na parte de baixo da tabela, ainda teve um jogador.
Tá em último.
Teve um jogador expulso, né? É. E o Grêmio não se aproveitou disso em casa.
Não soube aproveitar o fator casa, pegar uma equipe que está na tabela, está ruim de pontuação,
e
né?
E após perder pro Inter, aí o Dorival Júnior
foi demitido. Ele já vinha numa trajetória ruim, a derrota pro Inter foi a pá de cal, né?
O time do Inter já demitiu 2 técnicos, né? Tem um terceiro na mira aí, que é o próximo. Tem Grenal.
E o juizão foi dando desconto, viu? Foi dando.
Provavelmente, próximo sábado, pode ser que mais um técnico
será?
Se despida.
De quem será?
Agora é o Grenal, né?
É o Grenal.
Pelo teu semblante, assim, quem que pode cair?
Pode ser o do Grêmio.
O técnico do Inter tá indo
numa
bem.
Negativa aí.
É, de 12 pontos ganhando 10, agora vamos ver o do Grêmio. Do Grêmio que tá... Tá na rabeira,
cara,
né?
O goleiro do Grêmio tava inspirado.
Chegou
uma noite
assim
inspirada.
Sábados, assim, quando eu ataco, né, Choro?
Parecia o Regis. Longe, mas olha, cara, fez 3 ou 4 milagres que salvaram.
Né? Mas não
é
deu,
inacreditável. O Grêmio poderia ter até levado uma goleada, senão o goleiro, viu?
Do adubo ao diesel, porque a guerra no Oriente Médio preocupa o setor de máquinas agrícolas. A instabilidade internacional afeta preços de itens básicos para a agricultura e tira a rentabilidade do produtor. Sem o efeito guerra, a Abimac projeta queda de 8% no faturamento em 2026. Parece ter um ultimato aí do Trump, né, contra o Irã no final de semana, dizendo que se até terça-feira o Estreito de Hormuz ali não fosse aberto, ele ia se utilizar de força, né, com mais potencial bélico para cima do Irã, mas agora também surgiu aí um acordo, né, provavelmente, possivelmente um acordo de paz, né, Ida?
E você veja, né, essa questão do diesel aí. São Paulo, Regis, São Paulo, o litro da gasolina já tá custando R$9.
Olha aí, tá gasolina.
E o diesel R$10.
Imagina.
Você imagina, né?
Tá mais caro que a gasolina.
Mais caro que a gasolina. R$9, você imagina aquele povo lá, né?
Aquele povo.
Nós
tá
aqui
pouco,
estamos
né?
ainda em...
A gasolina tá estável, até aumentou um pouquinho, o diesel aumentou
tá...
já, né? A gasolina tá R$7, eu acho.
Sete, aqui não lembro agora.
Máximo 7, né?
É.
Mas é isso aí, o preço tá subindo. E tá subindo bastante, né? Mas também não é só por conta da guerra, né?
E se aproveita,
né? Aproveitando.
Mas os agricultores estão apavorados, porque dentro dessa guerra, com tudo esse aumento, e aí mais os aproveitadores, sobra para quem? Para quem utiliza o diesel, para quem utiliza, né?
Então, numa época forte de colheita, né?
R$8 aqui o ouvinte dizendo, eu acho que o diesel aqui em Passo Fundo.
R$8.
É. Havia uma ameaça até de faltar, tu imagina, em plena época da colheita da soja, não ter os TRR, né? Que entrega lá na lavoura, lá na fazenda, né? Não tinham mais, então.
Estão colhendo a R$8.
Vendendo a 8.
O diesel, né? Tá nesse preço aqui em Passo Fundo, lá em São Paulo já 10, né? Gasolina 9.
São Paulo 10.
É, aqui a gasolina tá estável, tá em um pouco menos de R$7, R$6,80, R$6,90. Mas o diesel já subiu bastante.
É, mas veja, já tem aí a possibilidade do aumento do gás de cozinha, né?
Também, exato.
Então, é uma... Querosene de avião subiu uns 50% a passagem, você vai refletir na passagem também,
o
né?
O governo está estudando, inclusive, zerar o imposto do querosene de aviação para baratear as passagens aéreas.
Aí, ó.
É, o Ministério dos Portos e Aeroportos apresentou um pacote de medidas para tentar frear o aumento de preço nas passagens. Entre as propostas está reduzir impostos federais sobre o combustível. Querosene de aviação utilizado, né? Então, para movimentar o transporte aéreo do nosso país.
Numa pancada só subiu 50% o valor do litro.
Que dano fez esse Trump no mundo, né?
No mundo todo,
se
né?
Se pensar assim, né?
Com essa guerra aí contra o Irã, né? Estados Unidos e Israel contra o Irã. Será que vai terminar essa guerra?
Agora por nada, né?
Porque semana passada, o Donald Trump disse que não estava feito o acordo da o líder iraniano, não.
Comigo, o acordo ninguém... era ele com ele mesmo.
Ninguém falou nada.
Era só ele com ele mesmo, né? Porque até agora a gente não viu nada.
Não.
Por quê? Por que essa guerra?
A última manifestação do Trump, acho que foi na quinta-feira, ele disse que o objetivo dele era acabar com as forças militares, né, do Irã para evitar um possível ataque do Irã contra os Estados Unidos, que os caras nunca pensaram em atacar os Estados Unidos, né?
E aí não tem bomba atômica,
nuclear, né? Exato, armas nucleares, armas de destruição em massa, não encontraram nada. Mas eles já destruíram quase toda a estrutura militar do Irã que resiste aí a esse confronto ainda.
Mas você falava aí em aviação, né? Uhum. E aeroportos, né? Vou fazer um registro aqui. Se alguém de Passo Fundo estava no aeroporto em Guarulhos, ontem, domingo, por volta das 5 da manhã, para pegar esse voo aí que sai que chega aqui 9 e pouco, né? Olha, Regis, o que a gente presenciou lá, e eu vou te dizer, um funcionário da Latam, um cara assim que ele acordou de mal com a vida total.
Mal-humorado.
Ele xingava as pessoas, ele passava correndo de um lado ao outro e dizia, tu tem que ouvir. Mas olha, eu acho que nem num quartel.
Mas essa hora da manhã já tava...
Sim, desse jeito. E aí, assim, o mal educado, as pessoas chegavam pra pedir uma informação, ele dizia, tu não sabe? Como é que tu não sabe fazer um totem aí, pegar
o check-in
das passagens, não sabe imprimir? O cara, assim, ó, foi uma revolta geral, Regis, que as pessoas diziam assim, meu Deus, que vontade, dá um soco na cara.
Domingo de Páscoa, o homem tava desse jeito.
Domingo de Páscoa.
Tava revoltado.
Parecia
foi problema
que ele tava
nos ovos de Páscoa, então.
Não, parecia que ele tava fazendo um favor para as pessoas que estavam ali, que pagaram caro pela passagem.
Exato.
Né? Então, veja, ainda você tem que se submeter a esse tipo aí, olha.
Estraga o nome da companhia, né, Ida?
Estraga o nome da companhia.
Daqui a pouco a companhia não sabe que tá com um funcionário que tá insatisfeito com o mundo, com a vida.
Dona Ida.
Entendendo as pessoas.
Sim. A senhora falaram aí de querosene, né? O Regis não era nascido nessa época, mas a senhora não me veio me aplicar, né? Lá em Giruá, querosene usava no lampião, né?
Lampião.
Era o único meio de luz, antigamente era o lampião. E o lampião era mantido por querosene. Tu comprava uma lata de querosene, quando o pai ia para a cidade, trazia lata de querosene e tu botava no lampião, pedaço de pano e mantinha. Era a única coisa que tinha não era luz elétrica, era uma luz com a querosene, né?
Porque luz a querosene.
É, luz a querosene, não tinha a luz elétrica,
também
era no lampião.
E tinha também os botijão, que daí, no botijão de gás.
Ah, mas isso muito depois, o liquinho.
Sou do tempo do liquinho, não sou da querosene.
A senhora queimava a camisinha, então.
É verdade.
No liquinho queimava a camisinha, não sei o que o Léo tá dando risada.
Pra mim, lampião, eu lembro do cangaceiro, só que...
Lampião do cangaceiro. Mas no lampião tinha a camisinha, tu tinha que ter um cuidado pra não queimar. Se queimasse a camisinha...
Daí tinha que trocar.
Mas o lampião, depois tu olhava na parede, assim, ou no forro da casa, aquilo era preto, porque queimavam... às vezes um pedaço de pano, até de estopa, que tu botava ali pra manter a luz, né? Mas tu olhava no forro ou na parede aquele risco preto.
E não incendiava a casa, Chorão?
Não incendiava, era tudo controladinho, mas é que ia queimando, daí saía aquela fuligem, né? Aí ficava na casa.
Bem, nós temos um comentário no YouTube agora, aproveitando o espaço das manchetes, ainda que você está, Regis. O ouvinte Fernando do YouTube, ele diz o seguinte: parabéns aí pelo trabalho profissional e exemplar que vocês praticam. Para mim, vocês reacenderam aquela luz que estava se apagando no fundo do poço. e a cada trabalho dão mais vida e foco, demonstrando que ainda existem profissionais de caráter que cumprem os seus propósitos, o qual é informar com dignidade tudo o que acontece verdadeiramente no nosso Brasil. Legal. Um comentário no YouTube aí do ouvinte Fernando.
Valeu, Fernando, um grande abraço, é o nosso objetivo do dia a dia aqui, né?
Isso.
Levar informação, notícia, descontrair também quem tá com a gente sempre.
E viu, Chorão, e falando isso, tu furava a camisinha?
Não, eu era muito pequeno, Ieda, não manuseava isso aí, porque era perigoso, as crianças não mexiam. O pai mexia bastante
mas
com camisinha.
Cara, camisinha, Chorão?
Era cara.
Viu,
não,
Chorão?
Hoje
não
eles dão de graça aí nos postos.
É, não, não é essa camisinha mente do mal, era outra camisinha,
Chorão,
era uma camisinha pra botar no lampião.
E na época da querosene, o ouvinte pergunta, a Márcia diz, mas e daí o nariz, como é que ficava, Chorão?
Se ia muito perto, ficava preto o nariz, velho, da fuligem, né?
Ai, ai.
Mas era uma. Primeiro que era difícil de você conseguir a camisinha, não era tão raro. Então tinha que ter um cuidado para na hora de acender ali não
queimar. Veja que ainda o Chorão queimava a rosca sempre.
Não, tem nada a ver. Ah. Mas Ieda não tem nada a ver com rosca. Estamos falando informação aqui de camisinha.
Não, a rosca do liquinho ali. Olha ali, o ouvinte diz, aqui temos o liquinho em casa.
Deixa eu ver.
Veja
eu
lá o liquinho com a camisinha lá, ó. Vamos ver aí se o Thiago consegue colocar pra gente na TV o Irapuru neste momento aí,
queimava,
né?
Queimava a rosca do liquinho.
Mas diz que tu queimava
não,
a rosca, Chorão, sempre.
A única rosca do liquinho era pra acoplar todo aquele aparato ali que ia pra ligar.
Tá.
Mas o liquinho...
Aí, ó.
O liquinho já... Olha lá, ó. Ali onde tá aquela lâmpada ali dentro aí tem uma camisinha.
Ah.
Aí tu... ligava o gás e aí com fósforo tu tocava fogo ali e ali acendia a camisinha.
Tu sabe que ainda quem usa liquinho,
mas isso
até hoje, o Josemar esgorla.
Capaz.
Usa liquinho até hoje.
Mas não pode, o Josemar ainda tá usando as camisinhas.
Aham, eu uso ainda.
Ó,
e isso, o que vem de foto?
Isso aí já é mais moderno, viu? Isso é uma coisa mais da atualidade.
Aí, nesse
a querosene é mais antiga. Não, isso é perigoso. Deixar bem claro que isso aí era perigoso. Seguido, você acoplava mal, estourava.
Viu, Chorão? Diz que tu entende do picumã do lampião.
Picumã.
Uhum.
Esse eu peguei essa época. Picumã, o que é o picumã? Quando tu queimava lá a querosene, muitas vezes utilizava um pedaço de estopo, um pano, queimava, claro que vai ficar fumaça, né? Aquilo chamava de picumã.
Fuligem.
A fuligem.
Yeah.
E aquilo lá, ele ia grudando na parede, principalmente
imagina
no forro.
Imagina grudar no narizinho assim por dentro.
Ieda, a senhora não se faça, lá em Giroá você usou muito no quarto. Aí ficava o forro da casa preto, porque não tinha pra onde sair, né?
Meu Deus.
Ficava aquele picumã no forro.
Aquele lembra, eles, olha, Deus me livre se pisasse forte no chão do assoalho.
É.
E aí a mãe dava uma surra, porque pra não quebrar a camisinha do liquinho,
sim,
né?
Porque chacoalhava ou fazia alguma coisa ali, o fogo pegava na camisinha. É que nem hoje, é um perigo se tu chega a queimar ou furar a camisinha, é um perigo, né?
É tragédia.
Eu tenho um como lembrança da minha avó, quando criança não havia energia elétrica, daí comprei um e uso na chácara quando falta energia, né?
Um liquinho?
Muitas, sim.
É. Mas a querosene a gente botava no lampião, até hoje tem gente que o lampião ele era de vidro, né? E enchia aquele vidro, então, de querosene e botava um pedaço de estopa dentro, que ela ficava embebida, ela ficava molhada com aquela querosene, puxava um pouquinho para fora, metia um fósforo ali e era assim que tinha luz.
O João está com dificuldade para encontrar o botijãozinho do liquinho, né? Diz que hoje em dia
acho que não tem
que
mais,
ir,
né?
Às vezes, em Mato Castelhano comprar.
Olha aí.
Dificuldade.
Não, eu não vejo mais
de comprar o
ninguém comercializar aí o liquinho. O liquinho se usa muito aonde hoje? Pescaria, quem vai pescar, vai fazer um acampamento para fora, leva indo o liquinho para.
Nós já falávamos no Jornal das Sete, agora o ouvinte diz que já tem até um aviso lá nas distribuidoras aí, dizendo o seguinte, possibilidade de um aumento significativo no valor do gás a partir de hoje, segunda-feira, dia 6. Até o momento, a companhia responsável ainda não confirmou oficialmente o reajuste, porém já estamos sob aviso prévio sobre essa possível alteração. Recomendamos, se possível, antecipe seus pedidos para garantir o valor atual. Assim que tivermos uma confirmação oficial, informaremos imediatamente. Então pode já o preço, já amanhã já está com o preço reajustado, viu?
Reajustado, vai subir então o preço do gás e cozinha, que é o que a gente mencionava já no Jornal das Sete, né? Tudo em virtude dessa
confirmado questão. Amanhã, reajuste, está confirmado agora.
Em virtude dessa crise que nós estamos
e vivendo. E veja, né, o gás é sinônimo de comida, né? Porque as pessoas dependem do gás de cozinha para se
diria alimentar. Eu até que 100% dos lares hoje depende do gás, né? Tem um gás aí para esquentar, para fazer a comida,
sem
né?
Gás, sem comida. É. Principalmente para as pessoas, né, que não tem aí, pense, não tem um fogão a lenha, por exemplo, para ir atrás de uma lenha aí, exato, né? Então é difícil a situação.
Vai aumentar então o preço do gás e cozinha.
Já está confirmado o aumento. Se
prepare, né, o bolso aí, né? 8h55 as nossas manchetes do dia aqui na Uirapuru com o apoio do Laboratório Vidal Pacheco. Tá sem tempo para ir ao laboratório? Conte com a coleta móvel do Vidal Pacheco. Basta agendar pelo 981570009. O Laboratório Vidal Pacheco faz parte do grupo WP. Aqui você pode confiar. Laboratório é Vidal Pacheco. E o Claudião está conosco também. O Claudião que tem promoção exclusiva para retirada na unidade da Pellegrini. Do Claudião X triplo mais um refrigerante de 200ml por apenas R$15,99. Tem também a porção de batata com cheddar e bacon por apenas R$24,99. Tem muito mais no Claudião. Peça na tela entrega, que é o 996881313. Claudião desde 1950. 8h56 agora 22 graus. Nove e dois desta manhã, 22 graus. Agora, na Uirapuru, repórter do povo, trazendo já a participação dos nossos ouvintes com o apoio do Sicredi.
Sicredi, sabia que você pode aproveitar os benefícios de um seguro de vida em vida? Isso que é proteção gigante. Com o seguro de vida no Sicredi, você tem cobertura para doenças graves, seguro viagem, descontos em farmácias e você ainda participa de sorteios mensais. Seguro de vida no Sicredi, proteção gigante para você e sua família. Sicredi é ter com quem contar.
Tá conosco o Sicredi nesta manhã, trazendo também o WhatsApp, as nossas redes
isso,
sociais.
Isso, e olha, o seu Domingos Tonê. Ele tem 84 anos e ele diz que no tempo dele era banha para iluminar. Era mais seguro que querosene. Mais seguro que aí querosene. Ele colocava, né, o pessoal dizendo, é o chamado candeeiro.
Candeeiro.
Colocava um pires com um pano, né, um tecido, e ia queimando na banha ali, banha. Um pouquinho, e durava, ia iluminando, né? E durava mais do que vela, né?
Mas era menos perigoso que um liquinho ali na gás, isso, né? Ou a querosene, né, que podia ser arriscado por questões aí de explosão, de um incêndio até.
Exatamente.
Mas aí, né, são as histórias dos nossos ouvintes, né, que trazem aqui na Uirapuru.
É o candeeiro, é o liquinho, é a querosene.
O candeeiro acho que é o mais.
E aí tinha que tomar banho, né? Porque imagina ficar preto.
Todo sábado, defumado, né? Não vamos acostumar mal.
Pois
todo
é,
sábado,
daí naquela época tu tomava banho só sábado.
Só no sábado, aí tu ia no rio, não pensa que é essa facilidade. Só que pra chegar no rio tinha aquele barro que ficava entre o barranco.
E daí caía.
Não, aí tu ia lá, tomava banho, mas quando saía o barro até o joelho, né? Depois chegava em casa.
Normal.
E aí tinha que lavar na gamela. Lembra a gamela que tinha antigamente? Aquela gamela, aliás, ela tinha mil e uma utilidades. Porque a gamela, ela dava banho nas crianças, a mãe lavava a roupa e o pano, tu lavava os pés e fazia o pão. Mas a gamela era mil e uma utilidade.
Tinha que ter uma em casa, Churão, senão.
Mas não tinha casa que não tinha gamela, né? A gamela tinha uma criancinha, tu dava banho nela ali dentro, né? A mãe lavava tudo que era pano, os pés, e depois, no final do dia, a mãe me amassava o pão.
E
olha aí.
9-4.
Todo mundo aí bonito, né? Fora o Regis, o resto todo mundo bonito e com saúde,
não,
né?
Peguei esse tempo, Chorão.
O Regis é de apartamento, é de carpete.
9-4 agora, a Opinião Sem Segredo com Luciano Azevedo.
Opinião Sem Segredo com Luciano Azevedo.
E a participação de hoje, desta segunda-feira. Bom dia, Luciano.
Bom dia, Regis, Ieda, Chorão, bom dia para todo mundo. Boa segunda-feira, bom começo de semana para todo mundo. Ô, Regis, tem coisas que antigamente, que uma vez, né, alguns anos atrás, eram comuns da gente ver aí por aí, e que com os hábitos, com as regras, com a lei, com a mudança do tempo, a passagem do tempo, as coisas foram mudando, né? Os ouvintes certamente lembram de muitas coisas que eram comuns na vida da gente, ou na cidade, ou onde a gente anda, e que hoje não acontecem mais. Pois bem, sexta-feira eu vi uma coisa que fazia muito tempo que eu não via, viu, Regis? Eu estava dirigindo meu carro e parei na sinaleira. Sexta-feira Santa, feriado, pouco movimento, parei na sinaleira ali perto da Igreja Santa Terezinha. Quando eu olhei para o lado, tinha um pai, eu imagino que era um pai, não conheço, mas acho que era um pai, dirigindo um carro com o filho no colo. O filho estava na direção, como se ele estivesse dirigindo, né? Devia ser uma criança aí de 7 anos de idade, não deu para ver direito, né? Mas deu para ver que aquela criança estava muito feliz, né? Ela estava sorrindo, ela segurava o volante, o carro estava parado, e o pai também estava muito feliz com aquela situação. E aí, Regis, eu me lembrei, certamente o pai estava andando devagarinho, né? Estava dirigindo devagar, a cidade estava vazia, o trânsito estava tranquilo, e certamente o pai estava dirigindo devagar com a criança no colo, fazendo de conta que aquela criança estava dirigindo e dando a ela a sensação de que estava dirigindo. É uma cena que antigamente, 20, 30, 40 anos atrás, a gente via muito quando andava por aí, né? Os pais colocavam os filhos no colo para fazer de conta que dirigiam. E eu confesso que eu nunca mais tinha visto uma coisa dessas, né? E aí eles arrancaram, a sinaleira abriu, estava vazia a cidade, o pai arrancou cuidadosamente, dirigindo devagar, em ritmo lento, em câmera lenta, em velocidade baixa, e eles foram embora. E aí eu fiquei pensando, né, Regis? De um lado tem o pai que está fazendo o filho feliz, está vivendo momentos com o filho de alegria, está construindo memórias, aquela criança vai lembrar para sempre, quando ele for adulto, do dia em que ele andou no colo do pai, como se ele fosse o motorista, sei lá, com 5, 6, 7 anos de idade. De outro lado, tem as regras do trânsito, que mudaram e mudaram muito, que exigem muito mais cuidado, muito mais cautela, que protegem o motorista, que protegem o pedestre, que protege o passageiro, que proíbe muita coisa e que proíbe isso. Isso é uma infração, imagino eu, considerada gravíssima, né? Os entendidos do trânsito podem falar sobre isso. Eu acho que é infração gravíssima, mas eu confesso que quando eu olhei para o lado e vi o pai com aquela criança no colo, eu não pude deixar de dar também um sorriso, porque a gente via que eles estavam felizes, realizados, eles estavam integrados, parecia uma pessoa só, o pai e o filho, uma coisa que eu não vi há muito tempo, viu, Regis? Mudou, ele tá errado, mas ficou feliz ali por alguns minutos, né, Ieda? Quem julga?
Sim, olha, Luciana, aqui o outro ouvinte diz, olha, é que o mundo, Luciana, tá muito mimimi. Nos anos 90, o pai ia pra praia com nós e mais 7 num Corcel 2. E bons tempos nessa época, diz ele aqui, o ouvinte. Ele não identificou.
E é verdade, né? E antigamente, não, por exemplo, não tinha cinto de segurança. Eu lembro, viu? Os mais jovens não vão lembrar disso. Eu lembro quando eu era vereador aqui em Passo Fundo, eu acho que era ali pelo ano de 90, era a década de 90, quando entrou em vigor a lei que exigia que todo mundo andasse com o cinto de segurança, o motorista, o passageiro, né? E aquilo foi uma revolução. Eu tô contando isso, eu era vereador, porque teve um colega que entrou com um projeto aqui para que em Passo Fundo não fosse obrigado a usar o cinto de segurança, né? Hoje, passados aí 30 anos, olha quantas vidas foram salvas pelo cinto de segurança, né? Mas ele tá certo, o ouvinte tá certo, mudou muito. Eu lembro, viu, Ieda, quando eu era guri, eu tinha aí 10 anos, 11 anos, a gente ia jogar bola lá no Garden. O Chorão deve ter jogado muita bola no Garden também. Garden Clube, e a gente voltava às vezes de Belina, de carona, né? 14 dentro do carro, 12, né? E tudo podia, mas a regra do trânsito mudou, e eu acho que mudou para melhor até, né? Para cuidar da vida das pessoas, para preservar as vidas. Mas esse pai, sexta-feira santa, nem deu bola para a regra e levou o filho pequenininho como se ele estivesse dirigindo.
E Luciano, bom dia, você traz uma memória maravilhosa, né? Porque quem nunca viajou na cachorreira ali do Fuca, né? O pai botava atrás lá naquele buraco que tinha, mas ali é 3, 4, não só os filhos, como os vizinhos.
Desde pequeno, sabe? Tu gostava de buraco?
Não, e é daquele que vai atrás do Fuca ali, tinham, depois inventaram um tampão, mas as criançadas iam ali, iam faceiros. Luciano, quantos torneios pra fora a gente ia jogar em cima da carroceria do caminhão, né? Que maravilha.
É verdade. Ia todo mundo solto ali, né, Chorão? É. Não tinha cinto, não tinha banco, não tinha nada, né? Então, realmente, o trânsito mudou, viu? Ele mudou muito. E eu quero repetir aqui, para não ser mal interpretado, eu acho que mudou para melhor. Eu acho que o cuidado tem que acontecer, a regra tem que ser respeitada. Quem faz a regra são estudiosos, né? Eles estudam o que há de mais moderno no mundo, mas... É essa nostalgia aí, né? De quanta gente aí já não andou no quando era criança, no colo do seu pai dirigindo, né?
Verdade.
É uma coisa que eu não vi há muito tempo. E vi na sexta-feira aqui na nossa Passo Fundo.
Valeu, Luciano, com a opinião sem segredo de hoje, começando a semana com a gente. Até amanhã, Luciano.
Ô, Regis, só pra finalizar, viu? Eu ia falar sobre isso hoje, mas talvez eu fale amanhã. Uma linda homenagem do Dr. Hugo Lisboa ontem nas redes sociais pro nosso Júlio Rosa, né?
É verdade, um texto maravilhoso, o artigo que ele escreveu, né?
Contando um pouquinho como é que o Júlio era no ar, como é que o Júlio entrevistava, né? Essa lenda do rádio de Passo Fundo, da comunicação de Passo Fundo. Imagino que vocês devem ter ficado muito felizes aí, né, Regis?
Emocionante, um relato muito maravilhoso, né, que fez o Dr. Hugo Lisboa. O título é O Entrevistador que Dormia, né, que ele fez um artigo.
Muito bacana. Muito, então eu recomendo aqui, viu, eu acho que o Regis já falou sobre isso hoje, Regis?
Não falei ainda.
Como o Regis não vai falar, porque ele é muito modesto, né, ele... Falo eu, viu? Só mais um minuto. Eu recomendo que todo mundo que tem rede social, hoje quase todo mundo tem, vá lá na rede social do Dr. Hugo Lisboa, que é um médico aqui da nossa cidade, que ele faz um texto muito bonito e muito verdadeiro, né? Sobre o Júlio Rosa, que foi o grande comunicador da história de Passo Fundo, quase sempre na Rádio Irapuru, durante praticamente toda a sua vida profissional. Tá muito legal, viu? Uma homenagem muito merecida, viu, Edson?
Verdade, sem dúvida. Ótima lembrança, Luciano. Muito obrigado e até amanhã, Luciano.
Boa semana para todo mundo. Grande abraço.
Boa semana. 9:13 agora. Nós estamos aqui ao vivo no programa Repórter do Povo da Uirapuru, 22 graus. O tempo é com sol em Passo Fundo, é um rápido intervalo, porque já o Matheus Piroli vai trazer para a gente o relato das principais ocorrências do setor policial, que esteve muito, mas muito movimentado no fim de semana.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
9:18 agora, 9:18 com 22 graus. O Matheus Piroli com a gente aqui na Uirapuru traz informações policiais ao vivo. Bom dia, Piroli.
Bom dia, Regis e Eda. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Informações ao vivo do setor policial para GM Casa e Construção. Vai construir ou reformar na GM Casa e Construção, tem tudo para sua obra. Na RS324, saída para Carazinho, Supermercados Marcolã. São 50 anos de história aqui em Passo Fundo. Cadastre-se no Clube Marcolã e receba ofertas e descontos exclusivos nas suas compras. E também a Líder Desinsetizadora. Se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Vamos lá atualizar então o setor policial, que foi um setor policial bem movimentado, tanto no final de semana quanto já nesta segunda-feira. A gente já começou o dia aí com a bruxa solta, né? Nesta segunda-feira. Então já convido você que está acompanhando aí a Rádio Irapuru a nos acompanhar também na TV Irapuru, no YouTube, no Facebook ou então lá no nosso site, porque tem muitas imagens aí das ocorrências do final de semana. Eu começo lá pela manhã do sábado, onde agentes da Guarda Municipal de Trânsito aqui de Passo Fundo realizaram mais uma edição da Operação Fim de Festa, com abordagens em diferentes pontos da cidade. A ação ocorreu de forma itinerante nas regiões Central, Vera Cruz e Boqueirão, com o objetivo de ampliar a fiscalização e coibir irregularidades no trânsito. Durante a operação, diversos condutores foram autuados por recusa ao teste do etilômetro. A medida faz parte das estratégias adotadas pela Prefeitura de Passo Fundo para reforçar a segurança viária. Conforme os agentes, cada motorista embriagado retirado das ruas representa um risco a menos de acidentes, contribuindo diretamente para a preservação de vidas no trânsito. As ações devem seguir sendo realizadas de forma contínua aqui no município. Então, São essas duas ações, né, que a Guarda Municipal de Trânsito mantém. A gente teve lá na madrugada da quinta para sexta a Balada Segura, que foi realizada lá na Rua Independência.
Certo.
E aí também com
quinta
grande...
Quinta pra sexta.
Isso, quinta pra sexta, né?
Uhum.
Na madrugada, já de sexta-feira, né, quando aconteceu essa operação, com um grande número de motoristas autuados. E na madrugada do sábado, já no amanhecer ali do sábado...
Fim de festa.
A operação Fim de Festa, que ela é itinerante, né? Ela não tem um ponto como a Balada Segura. A Balada Segura, eles escolhem uma rua e fazem ali todas as abordagens. Já a Fim de Festa, não. Eles vão andando pelas ruas de Passo Fundo e quando vê alguém em atitude suspeita, enfim, eles abordam. E aí eles são abordados ali, os condutores são parados, enfim, é oferecido o teste de etilômetro, é verificada ali toda a documentação do condutor e do veículo e tudo mais. Então elas são semelhantes, mas distintas, né?
Certo.
Por conta dessa questão. Uma é fixa e a outra ela é itinerante. Mas o objetivo é o mesmo,
tirar
é proibir a embriaguez ao volante.
Motoristas alcoolizados aí do trânsito, né?
Exatamente. Bom, Regis, tivemos, infelizmente, mais um final de semana de muitas mortes no trânsito. Um trânsito violento no feriadão de Páscoa, né? Tivemos aí, aqui na nossa região, mais uma vez, acidentes com morte sendo registrada nas rodovias aqui da nossa região. Na verdade, todos eles foram na BR-386.
386, né? Nessa rodovia.
Exato.
Que liga Passo Fundo até Porto Alegre.
Exato.
Né?
Foram identificadas as vítimas fatais, né, do acidente de trânsito registrado na tarde de sábado. Esse acidente foi nas proximidades do trevo de acesso ao município de Ibirapuitã, num trecho ali que está em obras, ali a rodovia, enfim, e envolveu três veículos. Um Volvo XC60, com placas de Porto Alegre, um Cruze, emplacado em Cianorte, no Paraná, e um caminhão bitrem com placas de Ermo, Santa Catarina. Quatro pessoas viajavam no Volvo, duas morreram ainda no local. As vítimas foram identificadas como Vânia Oss Emer, de 48 anos,
certo,
e a filha dela, a Helena Oss Emer Padilha, de apenas 4 anos de idade.
Eles estavam em qual veículo?
No Volvo.
No Volvo.
É um Volvo XC60.
É um carro, né?
É uma SUV, né?
Tecnológico, seguro, né?
É considerado o carro mais seguro do mundo.
Exatamente.
É, nos testes de segurança que é feito, enfim, esse carro, ele é...
É uma pancada forte, então.
Ele é considerado aí um dos mais seguros do mundo, mas infelizmente, né? Ele não garante, né? Que as pessoas... Que estão viajando nesse veículo sejam 100% seguras, né? Tudo depende da violência da pancada.
A circunstância do acidente,
se estavam utilizando o cinto de segurança ou não.
A gente vê ali um caminhão bitrem que estava envolvido, parece.
Um caminhão bitrem, que acabou, a colisão ali, ela foi frontal, né?
Certo.
E aí depois esse Cruze, ele acabou se envolvendo junto ali no acidente, mas ele não chegou a ser atingido em cheio.
Uhum.
Tanto que ninguém ficou ferido no Cruze, apenas no veículo Volvo. Então, os outros dois ocupantes, que eram um homem de 50 anos e um menino de 10, ficaram feridos, foram encaminhados aí ao hospital de Soledade, a criança com uma fratura no braço e o motorista também com ferimentos, levado aí para atendimento hospitalar.
A 386, então, esse acidente?
Isso, próximo ao trevo de acesso a Ibirapuitã, onde aconteceu esse acidente, no sábado à tarde.
No sábado à tarde.
Sábado à tarde, então, esses veículos, então, não seriam pessoas aqui próximas da nossa cidade, né? São veículos todos de fora, né?
Sim. É uma saída de posto ali, Matheus. Próximo ali tem uns postos de combustível, né? Então, nessa colisão que infelizmente vitimou essas pessoas.
E o carro ele acabou saindo da pista, caindo ali em uma ribanceira. Dá pra ver que ele foi lá pra baixo, lá no barco.
Foi depois do Tiúgo.
Isso, quase Ibirapuitã. Já quase no trevo de acesso a Ibirapuitã.
Era na
entre Tiúgo e Soledade,
será?
Lá, né?
Era na descida.
Pelo que deu pra ver nas imagens, era uma reta ali, viu? Onde aconteceu esse acidente. Mas também dá pra ver nas imagens que não era permitida a ultrapassagem nesse local. Então, sim. Um acidente que ali, ó, dá pra ver que a pista é faixa dupla.
Será que o motorista...
Faixa contínua ali no meio, né?
O motorista dormiu, enfim.
E ali dá pra ver que é um trecho de três pistas.
Três,
né,
pistas, também, exatamente. Pra quem sobe, então, né, tem uma terceira pista.
As causas do acidente ainda vão ter que ser apuradas, né?
Motorista e o caminhão não deu declaração.
Ele não ficou ferido, tá?
Sim.
O condutor do caminhão não ficou ferido, né? Mas a Polícia Rodoviária Federal não repassou quais foram as causas aí do acidente, né? A rodovia, então, ela ficou bloqueada nos dois sentidos durante o atendimento, a remoção dos veículos. E aí, ali como a pista tá em obras, e aí já tem ali a parte pronta da duplicação, o trânsito foi desviado para aquela pista secundária. Durante o sábado à tarde aí, Mas foi um acidente que mobilizou aí as equipes de atendimento e resgate, CCR ViaSul, Polícia Rodoviária Federal e também as unidades aí de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU, certo, lá de Soledade, que fizeram atendimento aí a esta ocorrência.
É um acidente. Aí foram duas vítimas, né, Matheus?
Duas vítimas fatais, dois feridos, todos estavam nesse Volvo, né? Nos demais veículos ninguém se feriu, mas foram três veículos aí que estiveram, então, envolvidos nesse acidente. Bom, o outro acidente com morte que a gente teve foi ontem à noite, onde um grave acidente de trânsito resultou na morte de duas pessoas, esse um pouco mais perto aqui de Passo Fundo, em Tio Hugo. Também BR-386. Foi nas proximidades dos postos de combustíveis ali que a gente teve. É logo que você ingressa na 386.
Certo.
Né? Você tá indo pela 153 aqui, aí você faz aquele viaduto, né, que você acessa a 386 e vai em direção ali a Tiúgo.
Aqueles postos ali.
Onde tem aqueles postos ali nas margens da rodovia, são três, quatro postos ali próximos, foi onde aconteceu aí esse acidente. Inclusive, foi uma colisão transversal, ou seja, foi na lateral, né?
Sim.
Um dos veículos, ele foi cruzar a rodovia quando foi atingido na lateral, então, pelo outro. Foi no quilômetro 216 da rodovia, envolveu aí um veículo Chevrolet Prisma com placas de Tiúgo e um Volkswagen Polo com placas de Porto Alegre. As vítimas fatais foram identificadas como Janice Ventes e Luciano Ventes, um casal morador do município de Tiúgo. A Janice, ela morreu ainda no local do acidente, já o Luciano, ele foi socorrido pelas equipes de resgate, encaminhado para atendimento médico aqui em Passo Fundo.
Sim.
Mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu logo depois da entrada ao hospital.
Estamos vendo aqui o casal que perdeu, sim, a vida nesse acidente, isso, né? Aqui na TV Uirapuru agora. E eles estavam, na verdade, eles iam acessar a rodovia.
Iam acessar,
né,
a rodovia.
E vinha o outro carro, então, que acabou.
Isso.
Colidindo aí. Será que era pessoa idosa, o motorista do outro veículo? A gente não tem...
Não, a informação do outro veículo não foi nos repassada. Mas esse, sim, o casal, eles tinham 51 e 50 anos.
Sim, eram jovens.
Respectivamente.
Aí. Sim.
E no Polo, duas pessoas também ficaram feridas, que foram socorridas e encaminhadas para atendimento hospitalar.
Ali tem visão para todos os lados.
Pois é, mas é na saída do viaduto ali, foi uma transversal, alguém entrou na rodovia.
Na verdade, quem entrou, ingressou na rodovia foram esse casal.
O casal que acabou
faleceu.
Morrendo.
O outro veículo, o Polo, ele trafegava pela 386 e acabou, sim, então não tendo tempo de desviar ou de frear e evitar a colisão. De acordo com informações, aí o condutor do Polo seria morador de Chapecó.
Chapecó.
Ele, embora o carro tivesse aí placas de Porto Alegre, né? Então, provavelmente estaria se deslocando aí a Chapecó, né? Pela BR-386, quando aconteceu aí esse acidente. Foi ontem à noite, então,
à
esse
noite,
acidente.
Né? E ali é um lugar que tem uma certa iluminação, né, Piroli? Por conta dos postos ali e tudo,
sim,
né?
Pois é, mas é, de repente, alguma coisa ali.
Como que era o nome dele?
É Janice Ventes e Luciano Ventes.
Ah, certo.
Dois moradores aí de Tiúgo. Tiúgo, então, eles moravam ali, né, nas proximidades, né?
Sim.
Porque, na verdade, deveriam, e provavelmente deveriam conhecer ali, né, a região. Porque se eram moradores de Tiúgo, eles deviam utilizar essa rodovia, enfim.
Seguidamente,
né? Às vezes é um momento de distração, de bobeira ali, que acaba ocasionando, né, aí um acidente, infelizmente.
Então são já aí mais duas vítimas, é isso, né, Piroli? Então já vamos para quatro.
Isso, foram quatro mortes quatro aí mortes nas rodovias aqui da nossa região no final de semana.
E tá aí a imagem, né, então, do casal, neste momento, a imagem do casal na TV Uirapuru, esse casal aí que acabou perdendo a vida.
A vida,
e temos
então
a imagem também do
acidente,
né?
O Piroli já passou pra gente ali, sim, da colisão,
as,
né, da noturna ali, o carro aí completamente destruído.
É o Polo, né, que bateu na lateral.
Na lateral. Ele bateu na lateral, então alguém tava atravessando a pista ali, né?
O Prisma, né, tava atravessando. O Prisma, ele foi atravessar ou ingressar na, sim, rodovia. Não se sabe qual que era a intenção aí do motorista, mas ele foi atingido na lateral.
Então, as duas imagens.
Inclusive o Prisma, ele foi jogado pra fora ali da rodovia com impacto, né?
Uhum.
Foi uma pancada forte aí. Bom, seguindo então com as informações do setor policial, Regis, olha, nós tivemos ontem à tarde um homicídio registrado na cidade de Marau.
Marau, vizinha cidade de Passo Fundo aqui.
Isso aí, foi lá no bairro Fátima, em Marau.
O que aconteceu, Piroli?
Onde um jovem de 24 anos foi morto com diversos disparos de arma de fogo. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência ela foi registrada por volta das 17 horas e 25 minutos. Ao chegar ao local, as equipes encontraram a vítima já sem sinais vitais. Ele foi identificado como Alan Bassanese Miranda. Alan Bassanese Miranda, 24 anos.
Morto na rua, Matheus.
Ele foi morto em via pública.
Em via pública.
É, a Brigada Militar, a Polícia Civil foram acionados para atender a ocorrência e as circunstâncias aí ainda deverão ser apuradas pelas autoridades. Mas conforme o relato de uma testemunha que estava com a vítima, um amigo que estava com ele, um veículo Volkswagen Saveiro de cor vermelha e com rodas de ferro pretas se aproximou e os ocupantes realizaram diversos disparos de arma de fogo.
Típica execução, né, Matheus?
Execução. É. Após os disparos, o indivíduo que acompanhava a vítima, esse amigo, fugiu correndo e não retornou. O veículo, autor dos disparos, também evadiu-se sem rumo certo, né? Em um rumo ignorado. A Brigada Militar fez o isolamento da área, a Polícia Civil compareceu no local, adotou aí as providências e o IGP também foi acionado para a perícia, encaminhando aí o corpo para o DML. Então, uma clássica execução, né? Esse amigo aí, ele, claro, fugiu, né? Imagina quando ele ouviu ali os disparos, virou em perna, né?
Exato.
E aí, não voltou mais pro local, só que imagens de câmeras ali da região flagraram que havia uma outra pessoa ali com ele, a polícia identificou, foi lá, ouviu ele disse, não, eu tava com ele aí, o pessoal chegou e atirou. Não sei porquê, enfim.
E veja, né, Amaral, tem tido esse tipo de ocorrência, né, de execuções que estão acontecendo meio frequentes. A Polícia Civil lá tá tendo muito trabalho, né, para elucidar esses crimes.
Tá tendo uma atuação bem forte de facções criminosas no município de Amaral, o que é muito comum também em outras cidades. A gente já registrou Não Me Toque, Soledade, Carazinho.
Isso.
As grandes facções criminosas, elas estão deixando de atuar nas grandes cidades e migrando pro interior, para cidades menores.
Tipo, Passo Fundo tem muita polícia, né?
Tem muita polícia, a estrutura da policial e da segurança pública é muito forte, então eles não conseguem medir força com as autoridades policiais. Já em cidades menores, como Marau, Carazinho, Não Me Toque, o efetivo policial ele é menor. A estrutura policial é menor.
Sim.
E aí esses criminosos conseguem com mais facilidade dominar as áreas. Como você disse, a polícia tem trabalhado muito. Mas os criminosos, eles são muito bem equipados também, infelizmente. Com setor de inteligência, com setor de captação de novos integrantes, com armamentos, com veículos.
Isso tem gerado muita queima de arquivo lá, muita queima disputa, né? Isso acaba até por ponto de drogas, muitas vezes, né? Por territórios, né, Matheus?
Então, fatos,
essa violência.
Fatos como esse, registrados em Marau ontem à tarde, que a gente via só acontecer em Porto Alegre, Passo Fundo, Caxias do Sul, grandes cidades do estado, agora esses fatos estão sendo cada vez mais corriqueiros também nas cidades menores.
Marau, né? Carazinho, Soledade, né? Tem muito.
Teve Não Me Toque também, lembro que teve um caso de quatro mortes lá em Não Me Toque, que também foi aí uma execução, né? Então, infelizmente as facções criminosas, elas estão migrando pro interior, para as pequenas cidades, isso não é a gente que fala, é a própria polícia, né?
Sim.
Que monitora esses grupos, mas que infelizmente cada vez mais esses grupos vão ganhando força nas cidades menores.
Bem, temos um acidente agora, vamos ouvir aí o que diz o nosso ouvinte então, né?
Vamos lá.
O Edson, vamos ouvir, tá aberto aí, vamos ouvir.
Vamos ouvir. Depois do Bourbon.
Vamos ver.
Ô, Carol, bom dia. Avenida Brasil aqui na sinaleira, depois do Bourbon, quem tá vindo em direção ao centro, naquela saída de quem vem da rodoviária, um acidente de trânsito, colisão traseira. Um Ômega e uma BMW.
Colisão, mais uma colisão.
Na Avenida Brasil, quem vem ainda passa a prefeitura.
Na sinaleira ali, né?
Na sinaleira.
Alguém bobeou ali na sinaleira, né? O veículo da frente freia, para, e o de trás, se não tá atento.
Ômega e uma BMW.
Pô.
O Ômega faz tempo que eu não via falar
do Ômega. Fazia tempo que eu não via do Ômega também.
Aí, será que cada um paga por si? Como é que vai ser isso aí?
O Ômega era o carro de luxo uns 20 anos atrás, né? BMW é hoje.
É hoje.
Alguém vai sair no prejuízo aí. Bom, Regis, olha, nós tivemos ontem à tarde também, aqui em Passo Fundo, ó, a verdadeira ladaia.
Por quê, Matheus?
Foi lá no bairro Donária ontem à tarde.
Matheus?
Maior confusão aí, ó, entre moradores, BP Choque, criminosos, foi uma folia. Entendeu? Ontem à tarde, e o terceiro...
Olha as imagens.
Isso aí, foi...
Meu Deus do céu, mas o que é aquilo? Briga e briga.
Foi aí uma verdadeira folia que aconteceu ontem lá no bairro Donária. Foi o terceiro BP Choque, ele foi acionado, uma denúncia dizendo que tinha um homem armado lá em via pública, ameaçando as pessoas, que era um ponto de tráfico de drogas, não sei o que lá. Bom, vamos deslocar lá, ver o que está acontecendo. O BP Choque deslocou lá com 4 viaturas e vários policiais. E aí, eles chegaram no endereço informado, no endereço indicado, e visualizaram dentro da residência porções de entorpecentes e um simulacro de arma de fogo. Que até então não se sabia se era simulacro ou não, né? Uhum. Tinha uma arma em cima da mesa lá.
Sim.
E os policiais entraram no imóvel. Durante as buscas no imóvel, os policiais apreenderam 13 pedras de crack, 2 porções de maconha, o simulacro e uma quantia em dinheiro. Além disso, uma criança estaria sozinha no interior do imóvel na chegada dos policiais.
Sozinha?
Sozinha.
Olha aí.
No momento que o suspeito era conduzido, que o dono dessa residência aí foi preso em flagrante, aí houve maior aglomeração de pessoas ali, indivíduos passaram a hostilizar a ação policial, começaram a jogar objeto na polícia, nas viaturas, que teve viaturas ali com os vidros quebrados, tentando impedir o trabalho das guarnições. E aí os policiais revidaram, né? Não tinha como. Que era uma multidão de gente ali investindo contra a polícia, não queriam deixar levar esse homem preso. Para conter o tumulto e garantir a segurança, e assegurar também a condução do preso, os policiais precisaram utilizar de instrumentos de menor potencial ofensivo, como gás de pimenta, bala de borracha, enfim, para acabar com a confusão. Os moradores ali chegaram a fazer barricadas ali de fogo em algumas ruas. A gente tem ali uma foto que mostra também.
Sim.
Essas barricadas que foram feitas ali, ó.
Que coisa!
Para evitar que a polícia
fizesse a prisão.
Seu trabalho. Indivíduo.
Lá na Donária, ontem à tarde, aí toda essa confusão aí, viu?
Que barra.
Alguém saiu preso da ocorrência, Matheus?
Teve esse indivíduo aí.
Ah, teve esse indivíduo.
Olha ali, vamos passar novamente aquela que ele investiu contra a polícia, né?
E vários moradores.
Aquela primeira,
essa aí, ó.
Olha aí, essa aí, ó. Essa
no momento
imagem
que ele é abordado, tá com os policiais, ele resiste à prisão, isso, né, Matheus?
Resiste à prisão ali, tenta agredir. Aí vem mais gente querendo agredir os policiais.
E todo mundo filmando.
Meu Deus.
Olha, e os policiais colocando a vida em risco ali, né? Porque era muita gente.
Sim.
Podia ter mais gente armada.
Mas ainda bem
ali,
que foi,
né?
Preso, pelo menos, né?
Foi preso
aí. Conseguiram prender ele.
Foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
Traficante, estavam,
né,
defendendo o traficante.
Pois é, não dá pra entender aí,
familiares,
né?
Não queria que a polícia agisse. E depois de denúncia, né, que veio, né, Matheus?
Não eram só familiares, eram moradores. Ali, vizinhos, que deu quase 100 pessoas ali no tumulto.
E
foi aquela verdadeira ladaia. Parava de um lado e começava do outro.
Até o cachorrinho ali tá assistindo a briga ali.
Foi uma confusão, que confusão generalizada, hein? Ontem à tarde lá no bairro Donária.
Uhum.
Essa confusão, então, aí que envolveu policiais do 3º BP Choque e moradores
isso,
lá do bairro.
Isso, pessoal, mas onde é que estamos aí? Isso aí foi aqui em Passo Fundo,
Aqui em Passo Fundo, bairro Donária ontem.
Porque defender traficante daí não, né?
Não tem como, né?
Os policiais foram acionados por uma denúncia que tinha uma pessoa armada em via pública. E aí as pessoas viram aquela pessoa armada, ficaram com medo, né? A polícia foi até o endereço indicado, chegando lá, visualizaram uma arma em cima da mesa e porções de droga.
E uma pessoa, uma criança sozinha.
E uma criança sozinha, né? Localizaram o dono da residência. E aí se identificou que, na verdade, era um simulacro de arma de fogo, mas até não se pegar na arma ali, ninguém sabe, né?
Isso.
Se era uma arma de fogo ou não.
Aqui o ouvinte me aparece cena de favela do Rio de Janeiro.
As barricadas de fogo.
Sim.
Ali, né? Parece quando o pessoal faz ali pra evitar que a polícia entre nos morros lá no Rio de Janeiro, né?
E veja,
alguém defendendo, queriam defender.
E muitos parentes ali também, né?
Daí depois família, aquela história.
Né? Família.
Não foi bem assim, não foi assim que aconteceu. Mas a polícia, o que é o trabalho da polícia? Principalmente da Brigada Militar.
Mas a polícia foi calma ainda, viu?
É conduzir pra delegacia. Lá na delegacia tu se explica.
Mas foi calma ainda a polícia.
Lá na delegacia, você se explica se é tua droga, se não é.
Mas imagina, né, se um traficante defendendo, amanhã pode ser o teu filho vítima desse indivíduo aí, né?
Uhum.
Pense nisso. O cara poderia viciar o teu filho, né?
Que situação, viu? Que situação complicada aí ontem lá no bairro Donária. Olha, os policiais do 3º BP Choque tiveram que ter aí muita calma, muita perícia para trabalhar nessa situação, porque foi uma situação ali que envolvia a criança próxima, envolvia a mulher.
Mas é claro que a defesa ali e aquelas pessoas da comunidade que acabaram investindo também contra a polícia eram parentes ali, né?
Não foi informado
ainda.
Isso. Eram parentes, eram vizinhos.
Familiares.
Mas olha, a confusão diz que envolveu quase 100 pessoas. Foi uma confusão generalizada aí. Parece, pelo que a gente não tem confirmado, mas parece ali, que tinha uma festa rolando ali, na rua.
Na rua.
Que tinha muita gente ali nessa festa.
O Thiago diz, olha, parabéns à Brigada Militar, guerreiros de sempre na missão. Porque é impressionante, né, defender traficante dessa forma.
Defender bandido não tem como, né? A Brigada fez o papel dela. É. Chegou lá e prendeu um indivíduo por tráfico de drogas e estava até com um simulacro de arma de fogo. Então, não, as razões da detenção dele estavam ali, claras, explícitas. É, e aí investiram contra os policiais.
E ainda que os policiais foram preparados para lá, né? Com bastante gente, viaturas, porque já pensou se chega uma guarnição só lá? Com dois, três policiais?
Não, eles não conseguiriam.
Não iam conseguir conter essa gente aí, ia virar numa
exato.
Folia maior ainda,
sim,
né? E aí, virou dessa folia, os policiais tiveram que usar ali de gás de pimenta, bala de borracha.
Olha só. Enfim. Olha só, eles aterrorizaram a noite toda. Colocaram fogo nas ruas.
Isto.
Não deixavam o carro passar. Atiravam pedra nas casas. Eu saí de casa, era 18 horas, e quando retornei às 22, ainda estavam fazendo tendel. Precisamos de mais policiamento, muito tráfico de drogas nesse ponto exatamente, comercialização de drogas diariamente ali. E pessoas de bem, que trabalham, que precisam utilizar aquelas ruas ali, estão sendo prejudicados. Diz que estão sempre armados ali naquele local,
veja,
envolve muita criança na venda de drogas, inclusive naquele ponto. Então veja aí. Olha lá a barricada que a gente está vendo ali, que eles fizeram fogo, né?
É um resumo que vem dos ouvintes.
São os ouvintes, né? São os ouvintes.
E provavelmente são moradores lá da região, né?
Vizinho.
Pra estarem falando isso, né? Porque presenciaram aí toda essa situação. Bom, diz que o tendel tava grande aí o dia todo, né?
Parece que fizeram uma festa de Páscoa inicialmente aí.
É.
E que os traficantes teriam pago essa festa
de
Páscoa.
Adonaram, né? Fizeram a festa.
Fizeram a festa. Foi os traficantes que bancaram a princípio a festa, o que tá dizendo os ouvintes aqui, né?
Sim.
E que aí, então, aí depois acabou, por isso que deu essa confusão toda, né?
Pois é, essa situação tá complicada aqui em Passo Fundo, viu?
É.
Porque olha, na semana passada eu estive acompanhando também.
Fizeram um churrasco comunitário ali.
Diz que tava rolando uma festa ali que saiu do controle. E aí a polícia foi lá e o bicho pegou. A situação saiu mais ainda do controle.
Tem que aproveitar e prender toda caquedo ali antes que tomem conta do bairro e prejudique pessoas de bem, diz aqui o ouvinte, né?
Tu sabe, Zieda,
eu tô lendo as mensagens aqui que tá vindo, né?
Sabe, então, Zieda, que semana passada eu estive acompanhando uma ação da Polícia Civil numa grande integração.
Isto.
Foi uma ação de busca e apreensão, enfim, e os policiais foram, bateram em quatro endereços, enfim, mas não localizaram nada de ilícito. Que é uma prática também de praxe da Polícia Civil, né?
Uhum.
Faz parte aí das investigações, enfim. E eu tava conversando com um dos agentes aí da Polícia Civil, e ele tava me contando que os traficantes estão tocando terror lá na Grande Integração também.
Veja só,
aí, ó. Que estão aí amedrontando os comerciantes, cobrando taxa para manter aí os comércios abertos. Então, Passo Fundo tá vivendo uma situação como vive aí o Rio de Janeiro com as milícias, né?
Ainda que a polícia tenta reprimir de todo jeito.
De todo jeito,
mas... E veja, agora aqui,
então,
são
tá os
moradores...
Então tá acontecendo parecido na Donária também, né?
São os moradores da Santa Marta, viu? Não sei, aqui de
grande
Santa Marta.
Integração,
fica
ali.
Próximo
é
ali, né,
ali,
Donária?
Santa Marta e Donária são vizinhos
diz que,
ali.
Diz aqui, ó, todo santo dia tem tiros, largam até foguetes... Em ruas próximos aos matos, bocas de fumo, a polícia vem, né, e uma boa parte vira santo. A única coisa que iria funcionar seria uma investigação, porque está cada vez pior. Os familiares defendem os traficantes, né, e muito, porque ganham para fazer isso, é muito complicado. A minha família e eu já decidimos nos mudar, não pelo bairro, porque é ótimo, é maravilhoso. Porém, pessoas desse tipo que acham que são donos de tudo, donos do bairro.
Se adonaram.
Todo mundo fala, né? Mas as pessoas são complicadas. Ainda bem que tem condomínio fechado ali, pois casas abertas está bem complicado sair de noite. Até de dia está complicado. Então tem que ter uma investigação da Polícia Civil. O que pode funcionar aí também junto com a Brigada.
É, aí, alguma gente. Coisa tem que ser feita, né? Porque assim como tem aí os traficantes e tudo mais, tem os moradores de bem que construíram
exatamente.
Esses bairros, né?
São a grande maioria.
É a grande maioria. Que construíram esses bairros com muito suor, com muito trabalho.
Diz que tem um beco ali na integração que também, olha, até crianças de menor bebendo, usam drogas, tem arma, carros derrapando na rua. E a gente liga para a polícia, mas como é que vai denunciar? Eles vão acabar matando a gente, que pois é inocente, né?
Não, diz que lá na Grande Integração, aí, os traficantes tomaram conta.
É.
E estão cobrando taxa aí dos comerciantes para que os comerciantes continuem abertos e tendo ali os seus comércios no bairro. É, intimidando moradores, que a coisa tá feia lá, viu? Tá feia.
Aí, esse é o relato. Ontem nessa
isso ocorrência. Dito por agentes da Polícia Civil. Da
Polícia Civil.
É, que eu estive conversando lá na semana passada.
E nós estamos passando e vamos passar para as autoridades essas denúncias que estão chegando.
Exatamente. O que mais, Piroli?
Bom, outra ação do terceiro BP Choque ontem à noite. Foi após uma tentativa de homicídio aqui,
exato,
na nossa cidade.
Tivemos uma tentativa de homicídio em Passo Fundo ontem.
Isso, foi ontem à noite. A Brigada Militar, através do terceiro BP Choque, realizou a prisão de dois homens suspeitos no envolvimento de uma tentativa de homicídio, dano qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Tudo isso foi no bairro Valinhos, aqui em Passo Fundo. A ação policial teve início após informação de que um dos suspeitos, investigado por participar de uma tentativa de homicídio ontem à noite, ele rompeu a tornozeleira. A partir da denúncia, as equipes iniciaram diligências para localizar o indivíduo. Durante as buscas, um segundo homem foi abordado e acabou informando aos policiais que estaria ajudando a esconder armas de fogo em uma residência. No imóvel indicado, os policiais encontraram dois revólveres calibre 38,
certo,
ambos municiados. Esse que a gente tem na imagem aí da TV Irapuru. Na sequência da ocorrência, o outro suspeito também foi localizado, abordado e preso. Nas proximidades, os policiais ainda localizaram a tornozeleira eletrônica rompida, reforçando a suspeita contra o investigado. Tá aí na tela também a tornozeleira.
Foi rompida essa aí?
Foi rompida.
Com o quê? Com ferro de solda?
Não se sabe como é que foi aí.
Como é que foi?
Com ferro de solda não tem
como. Não tem como, né?
Tem que ser com alguma outra coisa.
Foi no alicate mesmo.
E aí ele teria rompido essa tornozeleira após participar dessa tentativa de homicídio.
Ah.
Foram apreendidos então dois revólveres calibre 38, sem numeração, nove munições, a tornozeleira eletrônica rompida e um aparelho celular. Os dois foram encaminhados à delegacia de polícia de pronto atendimento, onde a ocorrência foi registrada. A investigação ficará a cargo agora da Polícia Civil através da DHPP. A vítima dessa tentativa de homicídio, ela segue internada aí no Hospital de Clínicas. O estado de saúde não foi divulgado, também não foi divulgada aí a identidade aí dessa vítima. Então, esse fato que aconteceu ontem à noite mobilizou mais uma vez o terceiro BP Choque. O pessoal do terceiro BP Choque teve muito trabalho ontem aqui em Passo Fundo. Né? Começou, exatamente, com essa confusão na Donara e terminou com uma tentativa de homicídio aqui na nossa cidade.
9h47, inclusive, tá ali a imagem, né, dos revólveres apreendidos, tornozeleira também, eletrônica rompida, as munições e essa ocorrência, então, de tentativa de homicídio aqui na cidade de Passo Fundo.
Piroli,
tá em destaque no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, um pinote aí de um motociclista que tentou, ou não, tentou, né, porque não conseguiu fugir da polícia.
E se deu mal ainda.
Se deu mal.
Porque tentou fugir e ainda depois na fuga caiu. Teve uma fratura, né?
E olha, então, a moto dele aí, ó.
Tá aí a motocicleta, né? Esse homem, ele foi preso na noite de sexta-feira ainda, na BR-285, próximo aí ao trevo de acesso ao bairro São José.
Isto.
A ação teve início após denúncias de que o motociclista estaria realizando manobras perigosas e causando a perturbação do sossego, fazendo aquele famoso randandam lá com a moto,
tava,
né?
Dando um grau, como se diz.
Dando um grau e fazendo a folia, né? Durante as buscas, a equipe da ROCAN, da Brigada Militar, localizou o veículo, que é essa Honda CB1000, com placas de Ibirubá. Uma moto de alta cilindrada, né? Uma moto potente.
Ele confiava na moto para fugir dos policiais.
Isso. E aí, ao perceber a presença dos policiais, o condutor desobedeceu a ordem de parada e começou a fugir. Tentar dar uma de Velozes e Furiosos aí pela cidade. Só que os policiais, eles são preparados, treinados para isso, claro, né? Passam aí por constantes treinamentos.
Tem, enfim, estratégia e tudo.
Pra fazer o chamado acompanhamento. Né? Durante o acompanhamento, ele avançou sinais vermelhos, andou por vias preferenciais sem respeitar a sinalização, colocou a vida dele e de outras pessoas em risco. E a perseguição seguiu até as proximidades do viaduto do bairro São José, onde o motociclista perdeu o controle da moto e caiu sobre a pista. Ele sofreu diversos ferimentos, inclusive com uma fratura exposta, aí, sendo socorrido ao SAMU e encaminhado ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo. A motocicleta ficou completamente destruída aí com o impacto e foi recolhida ao pátio do Detran.
Diz que ele tem costume de fazer isso.
Diz,
né?
Que sim, né?
E a moto estava no nome dele, então ele queria agitar mesmo aqui em Passo Fundo.
Diz que a folia era grande aí com ele e infelizmente essa situação aí que acabou.
E deu mal.
Exatamente.
E veja fugir de uma abordagem, né? Em alta velocidade, o risco que ele correu, porque os policiais não sabem, né? Quais é que são os motivos da fuga dele, se é um foragido da justiça, se tem alguma, né? Uma outra situação mais grave, ele já se arriscou por isso, né? E mais dirigindo do jeito que ele tava aí, pilotando essa moto aí, como louco pelas vias da
nossa cidade. Acho que ele queria ser o Toretto, viu?
Dominique Toretto.
Dominique Toretto, do Velozes e Furiosos.
Aqui, diz, olha, aqui na Praça São Luís Gonzaga, aqui na Praça do Bairro São Luís, tá virando pista de rali de moto. Não dá mais para levar crianças para brincar na praça. As motos estão tomando conta ali também, correndo muito.
Aí, não, São Luís Gonzaga, pista de moto, segundo diz aí o nosso ouvinte.
Regis, onde é que tem viaduto no bairro São José? Perguntou Arthur Custódio. Onde é que tem viaduto?
Na verdade, tem uma passarela ali.
Passarela, né?
Passarela, né?
Aquela passarela ali passam,
da. A passarela do bairro São José ali, que é onde então foi próximo dali, tem aquela rotatória, aquele trevo ali, e foi ali onde esse.
É uma passarela que ninguém usa, na verdade.
Ninguém usa, na verdade. Tá ali.
Tá bonito ali, né?
Pra gente finalizar o setor policial, nós temos aí várias matérias já lá no nosso site, no nosso Instagram, no Facebook, que o pessoal pode conferir. Inclusive, hoje pela manhã foi uma manhã de acidentes aqui na nossa cidade. Eu queria destacar esse acidente que eu estive lá hoje pela manhã, que foi um atropelamento de uma pedestre. Enquanto ela atravessava aí a rua Benjamin Constante, na esquina com a rua Uruguai.
Olha a imagem do acidente.
Tem um vídeo aí, ó.
Exclusivo na TV Irapuru.
Da Rádio Irapuru. É o momento do atropelamento aí que
essa pegou em cheio a mulher.
Mas, gente, como é que não enxergou a mulher ali?
Não tem
na
como.
Na faixa? Não. Põe de novo aí. Não dá pra acreditar aquilo ali. A mulher na faixa de segurança.
Abriu o sinal lá, gente.
Abre o sinal, mas mesmo assim, né? Olha ali, como é que ele não enxergou?
E ele saiu a milhão. E foi.
Olha ali.
E aí dá pra ver que ela corre, né?
Meu Deus do céu.
É aquela coisa que eu falo, né? Um segundo de distração. No trânsito.
Ele não tava olhando pra frente, não tem como. Ele não teria tido.
Olha aí a situação, né? Essa senhora aí ficou ferida.
Ele que também caiu da moto.
Ele também cai da moto, né? Ele relatava dores na perna.
Olha, por isso que eu digo, faixa de segurança, tu tem que passar quando não vem carro, vem, tá longe. Porque não dá pra.
Não dá pra confiar na faixa de segurança.
Em faixa de segurança.
Semana passada a gente teve atropelamento daquele empresário, né?
Sim.
Na faixa de segurança.
E como é que tá? Segue no hospital, empresário?
Segue no hospital. Tá no hospital, ele teve ferimentos graves, né? Teve ferimentos graves, embora a informação que a gente tem é que ele não corre risco de vida, mas foi aí várias fraturas nas costelas, enfim, ombro. Então, é um tempo que vai demorar aí pra recuperação, viu?
Mas essa imagem do acidente aí é impressionante, né? O motociclista simplesmente não viu a mulher atravessando. Onde é que tava com a cabeça o homem, né?
Que
ele não,
coisa.
E ele ficou por pouco tempo ali, depois sumiu, né? Também.
Ele aguardou a chegada ali do SAMU, do Corpo de Bombeiros ali e tal. E quando eu cheguei, ele tava no local, eu conversei com ele, pedi como é que tinha sido o acidente, enfim, ele informou.
O que ele disse?
Ele disse que abriu o sinal pra ele e que os carros de trás começaram a buzinar.
Não, mas tem que olhar pra frente, né, meu amigo?
Ele arrancou e disse que não percebeu que a senhora estava atravessando. E acabou atingindo ela aí, né?
Barbaridade.
E é um motociclista, né? Situação complicada aí do trânsito.
E Regis, ele acabou saindo do local, só que eu tenho a foto aí da moto dele. A gente tem aí a foto da moto, da placa, inclusive foram repassadas aí pras autoridades já, porque... Na verdade, ele foi bobo, né? De fugir, de sair do local,
né? Acidente, né?
Acidente acontece, né?
A não ser que ele tá com alguma pendência da moto, alguma situação
ou tá
irregular.
Sem CNH,
exato.
Mas mesmo assim, vai ser ruim, vai dar ruim igual, né?
Ou daqui a pouco ele tinha que usar óculos ou alguma coisa na carteira dele, ele tava sem, porque ele não enxergou a mulher na frente.
Não se sabe, mas ele acabou deixando aí o local, essa aí é a motocicleta. Então... Uma situação complicada aí no trânsito hoje de manhã, a senhora teve ferimentos, foi encaminhada ao Hospital de Clínicas pela equipe do SAMU, ela relatava aí dores no quadril e nas pernas também, mas visualmente ali não dava pra saber se teve alguma fratura ou não, né? Mas a equipe seria levada pro hospital, né? Pra fazer ali um raio-x, um exame de imagem pra verificar se teve alguma fratura. Mas a imagem é forte, né? Do atropelamento.
Sim, aí, é forte. É uma imagem Impactante aí de um acidente, então, de atropelamento em Passo Fundo. É, o repórter é o Matheus Piroli, o plantão policial. Diz que você separou algumas, né, Matheus? Daria pra fazer um programa inteiro hoje.
Só uma parte.
Já, mais de meia hora.
Do setor policial.
Viu, só pra, bairro São José tem um viaduto dentro do bairro lá, assim. Os carros passam por baixo.
É um túnel.
Ah, é um túnel
do bairro São José ali.
Não, mas não foi ali. Foi na 285 mesmo, 285. Ali na próxima ali, a passarela.
Isso.
Diz que sábado à noite teve um acidente ali no, perto do Stock Center da Petrópolis, um capotamento.
Ah, teve mesmo.
Uma moça que capotou o carro.
Teve um capotamento. Teve mesmo. Sábado. E teve, no sábado à noite ali foram uns três ou quatro.
Capotar um carro ali.
Uns três ou quatro juntos. Juntos. Sim. Ali, que até o pessoal tava reclamando aí que a guarda municipal demorava, não sei o que, mas tinha muitos
para atender. Simultâneo pra atender, né? No final de semana, feriadão
do Páscoa. E eram todos acidentes, só com danos materiais, que não tinha feridos. E aí a guarda que tem que atender mesmo. E aí demora mesmo. Infelizmente demora, porque foram três ou quatro ali juntos. Um junto do outro.
É, tivemos um roubo de carro aí também, né? Que o pessoal tá nos mandando
um furto,
aí.
Né?
Um furto de carro.
Deixa eu achar aqui também.
É,
a Ieda não me deixa ir embora hoje.
É, né? Foi na 7, passando Bela Titã ali.
Oi.
Tá aí as imagens.
Foi um Volkswagen Gol, né?
É.
Um Gol bolinha.
De cor
Bordeaux.
Bordeaux, né?
Placa CLS. 1J13.
Levantaram o carrinho.
É isso.
Levaram o carro aí. Deixa eu ver o que diz.
Foi ontem de manhã, de madrugada ali, né?
É.
O dono do carro é de Tapejara. Tá aí o Gol na TV, o Irapuru. Esse Gol é que
bem cuidadinho, carro, hein? Bonito carro.
É, diz que deixou aí o seu carro estacionado na Avenida 7 de Setembro, próximo aqui ao Bela Titá. É, e próximo, ele deixou o veículo, era 3 da manhã. Estacionou ali no local. E às 10 da manhã, quando foi pegar o veículo aí, percebeu que havia sido furtado. É, então, se alguém tiver alguma informação aí desse veículo, o Volkswagen Gol bolinha, de cor Bordeaux, né? Então, se alguém tiver informações aí, pertence aí um morador de Tapejara. Deixa eu repetir a placa aqui, é CLS 1J13. CLS 1J13, Gol bolinha aí, de cor Bordeaux. Mais um golzinho, né, desse
na
levado, 7
de setembro,
né?
Ali, próximo
ao Bela Titã.
Isto. Bem, sobre aquele casal que perdeu a vida, então, em Tiúgo, o ouvinte conhecia aí o senhor, o Luciano, que acabou perdendo a vida no acidente. Ele diz que trabalhava numa empresa de sementes, na separação de sementes. Veja que gente só. Muito boa, esse senhor aí.
Aí, então, um registro, né, dessas ocorrências principais aí do setor policial de Passo Fundo e da nossa região. O relato que trouxe pra gente o repórter Matheus Piroli.
Isso aí, para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolei também a líder desinsetizadora. Quem quiser saber mais do setor policial, acessa aí rdurapuro.com.br e também as nossas redes sociais. Tem muitas ocorrências aí do final de semana também por lá.
Tá aí, obrigado, Matheus. 9:58 agora. Estão faltando 2 minutos para as 10. 23 graus.
No Repórter do Povo, o comentário do dia, com Maurício Paim.
Tá na hora do comentário do dia aqui na Irapuru, 10:03 agora, 10:03, 23 graus, segunda-feira, 6 de abril hoje, e o Maurício Paim está conosco na imagem também da TV Irapuru. Bom dia, Paim.
Bom dia Regis, bom dia Ieda, Carol, ouvintes da Rádio Irapuru, boa semana a todos nós que está iniciando. E olha, Regis, tivemos aí um feriadão, né, de Páscoa, sexta-feira santa, Páscoa, e muita gente viajou, muita gente aproveitou para visitar familiares, enfim, vivenciar a Páscoa num outro local que não aqui em Passo Fundo. E alguns amigos que estiveram viajando, entre os amigos que viajaram, um deles me mostrou algumas fotos que ele tirou ao passar pela BR-286 em Ijuí. Lá em Ijuí, Regis, é visível nas fotos a duplicação da 286, ruas paralelas para facilitar o acesso de pessoas que moram em Ijuí, então não precisa estar trafegando na BR-286 e trafega nessas ruas paralelas, o que alivia o trânsito. E as duplicações, né? A duplicação na 286, bacana, legal, parabéns ao governo que está fazendo esse investimento, isso é muito bom. Agora, guardadas as devidas proporções, já que em Ijuí está sendo feito essas melhorias, e eu repito, que bom, eu faço a pergunta, como é que uma cidade polo regional, como Passo Fundo, polo de educação, polo de saúde, com aeroportos, com pessoas das mais diversas cidades, inclusive do oeste catarinense, que vem para cá, seja para consulta, seja para estudar, seja para negócios, para trabalho. Como é que uma cidade como Passo Fundo não tem melhorias nas nossas rodovias que cercam a nossa cidade? Como é que pode? E repito, não estou desconsiderando aqui a região de Juí, que é uma região importante, claro, mas é uma região populacionalmente menor que Passo Fundo. É um trecho da BR-286 onde nós temos uma circulação menor de veículos. Uma concentração maior se dá aqui na região de Passo Fundo. E aqui não se tem nada, não se tem projeto, não se tem absolutamente o interesse de alguém, vontade política, de se correr atrás e solicitar essas melhorias. É só promessa. É só promessa de campanha nos últimos 30 anos. Nós estamos cansados de promessas mentirosas. Porque é isso que muitos candidatos em eleições anteriores fizeram aqui em Passo Fundo. Prometeram recursos, prometeram que buscariam isso e aquilo para duplicação, para melhorias, e nada. Faz 30 anos, Regis, que a gente ouve falar disso, e já passou inúmeros deputados, inúmeros representantes políticos nesses 30 anos, alguns ainda lá estão, e não fizeram nada por Passo Fundo. Não vamos longe, Regis. Aqui em Soledade também está sendo feito melhorias, duplicações. Na região de Juí que eu me referia, na 286, a cidade de Doutor Bozano, que tem o quê? 2 mil habitantes, além de rua paralela, está sendo construído um viaduto para facilitar e garantir a segurança tanto de motoristas como pedestres. E nós aqui em Passo Fundo, nada. Repito, pura promessa mentirosa e falta efetiva de vontade política, Regis Leonardo.
É, Maurício, veja que nós estamos num período, um ano, que essas promessas, elas vão se repetir, né? A gente tem ouvido falar aí do asfaltamento da Transbrasiliana, né? Da duplicação do trecho urbano da 285 aqui em Passo Fundo, e esses sistemas agora, na época da eleição, voltam com tudo. Passa a eleição, elegemos muitas vezes deputados que não nos representam aqui, e tudo acaba, e daqui 4 anos eles vêm de novo.
E tem uma outra questão, Regis, que me chama a atenção, porque daqui a pouco algum político pode ligar aí para a rádio e dizer o seguinte: ah, mas eu entrei em contato, eu solicitei. Ok, talvez tenha solicitado, mas não conseguiu. O que mostra uma baixa representatividade, uma baixa eficácia nos nossos representantes. Estamos muito mal nesse sentido, Regis, muito mal. Uma cidade polo que nem a nossa não ter uma representatividade política efetiva.
Isso, aqui diz, olha, Maurício, essa pergunta aí, há décadas que fizemos com relação a uma série de rodovias, trevos, ferrovia, e nada, em época de eleição vão aparecer um monte de soluções mentirosas, mas na prática nada acontece, né?
É verdade. E a última grande obra na nossa BR-285 aqui, para nós de Passo Fundo, foi essa passarela que a gente falou agora há pouco, que ninguém usa, Maurício.
É 285, né, Maurício? Eu acho.
285. Perfeito. Essa é uma passarela de pouca utilização, né? Por quê? Porque não ouviram a população e resolveram botar onde achavam que tinham que botar, né?
Exatamente. Bom, mas tá aí, e né? Uma situação que a gente vive, né? Porque a gente não consegue ter grandes obras de infraestrutura nas nossas rodovias aqui.
O ouvinte, inclusive, Maurício, nos passa aí as imagens que você citava aí na 285, né? Do que foi em Ijuí, né? Do que estão fazendo ali das obras. Eu vou passar ali para a TV Uirapuru pro Tiaguinho também mostrar para os nossos ouvintes, né?
As vias paralelas ali e tudo mais, né? Viaduto, trevo, para ter fluidez no trânsito, mais segurança para quem faz a travessia urbana ali de Ijuí, então recebendo essas melhorias, essas obras.
As obras que estão ocorrendo.
Inveja, né, Maurício?
Não, o Regis, sabe, eu invejo de fato. E repito, que bom que está acontecendo em Juí, mas como é que pode não acontecer isso em Passo Fundo, Regis? É isso na nossa região aqui.
Ali, tá aí. Inclusive, tá aí na TV Uirapuru as imagens.
Isso. Você percebe nessa imagem aí, Eda, que nós estamos tendo aí uma terceira via e uma via paralela para acertar a comunidade, a cidade, enfim, sem precisar usar a 285, né? Então é um grande investimento que está se fazendo em Juí. Repito, que bom, mas eu invejo, porque eu gostaria que nós tivéssemos uma representatividade política efetiva e conseguíssemos isso aqui para a região de Passo Fundo.
Valeu, Maurício Paim, com seu comentário do dia de hoje aqui na Uirapuru. Obrigado, Maurício.
Valeu, Regis. Grande abraço. Amanhã estou de volta.
Até amanhã, então, 10:10 agora, 23 graus. E nós estamos aqui no Repórter do Povo, apoio da La Estância Tonê, do advogado Fernando Tonê, uma cabanha aqui de Passo Fundo, com garanhões da raça crioula, que possui um plantel de genética de alto nível, composta por campeões e registros de mérito. Um negócio inovador. Disponibiliza a excelência genética para a tua criação. Conheça La Estância Tonê. Entre em contato pelo arroba La Estância Tonê, uma cabanha aqui de Passo Fundo que disponibiliza, o maior plantel de garanhões da raça crioula e também genética comprovada. 23 graus agora, 10:10, o Repórter do Povo está com você aqui pela Uirapuru.
Fala São João, com o Repórter São João.
10:14 agora, com 23 graus. Vamos aqui trazer para a Rede Farmácia São João. Comece o mês economizando nas farmácias São João. Tem muitas ofertas para você aproveitar. Compre pelo app, retire na loja Farmácias São João. Estamos recebendo aqui a equipe da Propósito Comunicação Corporativa. Tem um grande evento chegando na sua segunda edição aqui na nossa cidade de Passo Fundo, que é o Comunica Mercado. A Propósito, que está aqui hoje representada, né, pelos seus gestores. A Silvia Burnieri está conosco, Lucas França, Daniel Roering. Então, um bom dia para você, Silvia, seja bem-vinda.
Bom dia, Regis e Eda, todos que estão nos ouvindo. Obrigada pelo espaço para a gente divulgar essa segunda edição desse evento que visa debater a comunicação aqui no norte do estado.
Que legal. Lucas, bom dia.
Bom dia, Eda, Regis, a todos que nos ouvem, nos assistem, né?
Exato.
No Rádio Uirapuru, é um prazer estar aqui mais um ano falando desse baita
como
evento.
Passou
que
passou rápido, hein? Já passou um ano, gente.
Exatamente, ontem, Eda, fez um ano da primeira edição, né? E agora no próximo sábado a gente tá aí para realizar então a segunda edição.
Bom dia, Dani.
Bom dia, Regis e Eda, os ouvintes da Uirapuru. É muito uma alegria muito grande estar aqui, até porque estamos na segunda edição, ou seja, o projeto continua, né? Agora muito maior. E a gente veio trazer um pouco dos detalhes, porque ainda dá tempo, Regis e Eda, ouvintes, para fazer parte, né, do Comunica Mercado em 2026.
A gente sabe que a edição do ano passado foi um grande sucesso, né, Lucas?
Exatamente, no ano passado a gente reuniu aí mais de 100 profissionais da área da comunicação, também empresários, líderes. A gente realizou no auditório do Hub Aliança no ano passado, e Eda esteve lá conosco. Foram 6 painéis durante um sábado inteiro de muito conhecimento, debates, provocações também, para além de profissionais da área da comunicação, até porque a gente entende, né, e cada vez mais, que essa é uma pauta que ela vai para além das fronteiras da área da comunicação.
Sim.
Né? Então ela é importante para todas as áreas. Né?
Inclusive o ano passado debatido também a importância de os empresários que estavam representados lá na oportunidade, que foi aqui no Hub Aliança, né, a primeira edição, mas porque hoje muitas empresas têm assessoria de imprensa. Mas tem que entender também a importância de uma parceria do marketing da empresa com os meios de comunicação, porque senão não é possível você levar adiante. Quer dizer, mesmo tendo uma assessoria de comunicação, é importante que haja um investimento, haja essa parceria com os meios de comunicação para que se divulgue esse trabalho, né? Porque senão, muitas vezes, a assessoria de imprensa até manda, até envia, mas tem que ter essa parceria dos dois lados, né?
Uma conexão, né?
Uma conexão, e isso foi um dos debates aí bem importantes que teve na primeira edição aí.
E para esse ano, o que vocês estão abordando nos painéis, hein? Lucas,
Dani? Eu vou pegar o raciocínio da Ieda para complementar, porque a gente precisa entender, enquanto empresário, enquanto marca pessoal, que a gente não tem como mais voltar para trás nesse processo, né? Então, dentro da comunicação, a gente precisa entender o seguinte: eu, enquanto marca pessoal, enquanto empresa, eu só sou o que sou, porque do outro lado existe um público que me valida, né? Isso. Vamos pegar o exemplo da Rádio Uirapuru. A gente tem uma média de ouvintes de 100 mil ouvintes por minuto aqui na Rádio Uirapuru, né? Uhum. Que nos acompanham porque se identificam com a rádio, porque a rádio é feita a partir das pautas e das demandas dele, né? O que faz então a Rádio Uirapuru ser a potência que é o outro lado, são os públicos que valorizam. E também a gente tem os empresários que colocam, então é a Ieda falando, né? Que colocam aqui os seus serviços, os seus anúncios, porque do outro lado tem a audiência que acompanha. Então a comunicação funciona dessa forma, né? Uhum. E a gente traz isso, Regis, para a edição desse ano, inclusive trazendo o público empresário empresário ainda mais próximo, com temáticas que fazem com que o empresário consiga entender a comunicação como um ativo de valor da organização, não somente como um serviço ou como um setor que é demandado para produção. Não, ele é um parceiro estratégico de áreas que são fundamentais, como o administrativo, o financeiro, o jurídico, outras áreas que compõem uma empresa. A comunicação é tão importante quanto.
E é voltado para quem esse evento é? São profissionais da área da comunicação, do jornalismo, mas o meio empresarial também.
Exatamente. No ano passado a gente teve uma parcela de profissionais para além da área da comunicação, e neste ano, justamente pegando a experiência do ano passado, a gente ampliou esse público. Então, profissionais, empresários, quem empreende, quem está começando um negócio, quem lidera uma empresa, líderes, gestores de área, e é claro também os profissionais, jornalistas, publicitários, designers, quem trabalha na área de marketing, né? Então, todo esse leque de profissionais está convidado a participar desse evento, e neste ano, Regis, Ieda e quem nos ouve, nos assiste, vão ser 5 painéis, né? Então nós começamos às 8 horas da manhã com um coffee receptivo para todos os participantes, tem um credenciamento, a gente até trouxe aqui, depois vocês vão poder acompanhar nas redes sociais também.
Exclusivo para a Ieda e pro resto.
Em primeira mão, o kit do participante. Então a gente começa com 2 painéis pela manhã de 50 minutos, tem um espaço também de perguntas e respostas, né? Certo. Essa interação entre os painelistas que são de renome nacional, depois a gente pode falar sobre isso. Tem um intervalo para almoço, tem a opção de almoço no local também, isso facilita bastante também. E à tarde a gente retoma então com mais 3 painéis e às 16 horas a gente encerra, então ainda dá para curtir um finalzinho aí de sábado e de final de semana.
Alguma coisa voltada, né, para a imagem de uma empresa hoje nas redes, né, na internet, né? Como é que vocês estão abordando essa temática?
A gente tem 5 painéis, a gente começa falando de marca pessoal, como construir uma estratégia. Isso é para o empresário que representa uma empresa. A gente não tem como ficar mais atrás do CNPJ, né? Não, hoje em dia é um processo que eu escolhendo ou não, ele vai acontecer. E a gente sempre diz que se eu não estou contando a história da minha empresa ou a da minha marca, alguém vai contar.
E daqui a pouco conta errado.
E conta errado.
Não deixa de ter o
desejo. Esse é o problema.
Exatamente.
Né?
Então a gente vai começar falando sobre marca pessoal. Legal. Depois a gente vai falar sobre assessoria de imprensa, como potencializar o legado de uma marca, ou seja, contar a história do jeito que a empresa quer que ela seja contada, né? Uhum. Depois a gente vai falar sobre inteligência artificial na comunicação corporativa. Afinal, é também um processo, hoje não é nenhum diferencial, é o mínimo, né? A gente saber aplicar a inteligência artificial nos processos das empresas, isso é muito importante. Depois a gente vai falar sobre eventos corporativos, como construir uma estratégia original, ou seja, um evento, ele é visto não só como uma estrutura, né, como uma série de ações que vão acontecer num determinado dia, ele é uma estratégia da empresa, né? Uhum. E a gente vai finalizar falando sobre gestão de reputação enquanto ativo estratégico. Hoje a gente tem a reputação, Regis, representando cerca de 90% do valor de uma empresa, né? Ou seja, eu compro de quem eu confio. Como é que eu tô construindo essa confiança, né? Como é que eu tô cuidando disso? Eu tô trabalhando no aleatório, no modo, eu tô justificando que tá muito corrido e que eu não tenho tempo para olhar para isso, ou de fato eu assumo enquanto uma responsabilidade minha, enquanto empresário, enquanto setor, e estou fazendo alguma ação para tornar ela de fato valiosa. Então a gente vai abarcar nesses 5 temas toda a estratégia 360 de comunicação de uma empresa que a gente acredita que é o caminho daqui para frente, não é nem o futuro, a gente tá falando do presente.
E quem pode participar?
Bom, podem participar todos que desejarem, tenham interesse em ter uma comunicação como um diferencial estratégico. E aqui não há limitação, isso que é bem importante, né? É claro que, porventura, quem é da área da comunicação vai se identificar mais, porque já conhece os termos, né? Os caminhos. Mas é muito importante que quem está nos ouvindo tenha a ciência de que ele é um evento para todos os públicos. Bom, eu estou abrindo o meu negócio, eu não sei por onde começar, como me posicionar, seja nos canais off, seja nos canais digitais, como é que eu construo minha marca, como eu faço com que o público me perceba da forma como eu quero que eu seja percebido. Estou pensando em fazer um evento na minha empresa e eu não sei por onde começar. Esse é um evento para você. Ah, eu faço muita coisa na minha empresa e percebo que ninguém sabe, fica muito restrito às 4 linhas da empresa. Então, a assessoria de imprensa é algo que vai potencializar isso. Então, o Comunica Mercado é para esse público. Estou lidando com a inteligência artificial, a gente não sabe como inseri-la dentro da minha empresa. esse é um evento para esse público, e a gestão de reputação, como a gente já trouxe aqui, para que a gente tenha ela cada vez mais fortalecida, né, nos profissionais, sejam eles representando empresas, sejam profissionais autônomos ou propriamente da área da comunicação.
A gente vive num dia a dia, né, numa questão econômica tão apertada para as empresas, né? A questão de fluxo de caixa, de dinheiro, de recursos. Como convencer o empresário a investir na imagem da empresa dele, né? Que isso não seria, que isso é um investimento, não é um custo, não é um gasto, né? Como é que vocês conseguem chegar nessas empresas, essa empresária, convencê-los de que é importante que ele tenha uma boa comunicação com o seu público?
Esse é um dos objetivos também, né, Regis? É. Complementando o que o Lucas falou, todas essas temáticas que vão ser abordadas nessa segunda edição, elas foram definidas pelos próprios participantes, né? A gente ouviu os participantes do ano passado e eles elencaram essas temáticas que também vão ao encontro dessa pergunta que tu fez, né, Regis? Porque quanto mais consciente formos, né, não só os profissionais da área da comunicação, mas principalmente o decisor, o gestor, o dono da empresa, o CEO, da importância da comunicação e de que forma que ele pode aproveitar essa área de uma forma efetiva, obviamente, não é mais um custo, né? É um investimento comunicação, né?
E traz. Bom, em termos de painelistas e nomes, o que vocês estão abordando aí, Lucas?
Muito bem, nesse ano nós vamos ter 9 painelistas de renome nacional da área, não. 2 deles vêm diretamente de São Paulo, aqui para Passo Fundo, então a importância disso também, da valorização que a cidade ganha. É um evento para a cidade que a gente costuma dizer. Então a gente traz o Maurício Toneto, ele que é fotógrafo e social media do governador do estado do Rio Grande do Sul, está há muitos anos acompanhando o governador, é a sombra do governador, vai falar de marca pessoal. Com ele no painel também a Silvia Koch, ela que é especialista em marcas humanizadas, para a gente falar de marca pessoal. Tiago Oliveira vem de São Paulo, ele é CPO da GH, uma agência que é de Santa Rosa, mas tem renome nacional. Tânia Moreira, que foi secretária de comunicação também do governo do estado, também de Santa Maria, vai estar conosco. A Ana Paula Rocha, ela é gestora de marca e reputação da Randon Corp, né? Dispensa apresentação, uma das principais empresas do país. A Lidiane Lorenzoni, ela é diretora de marketing e comunicação da PUC-RS, eleita a principal instituição de ensino, né, do estado, uma das maiores do país, também vai estar conosco. Para a gente falar de eventos corporativos, a gente traz de São Paulo o Douglas Cantu, ele é gerente de eventos da BERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, então voltado especificamente ao público empresarial. E no painel de assessoria de imprensa, a gente traz a Roberta Salinê, ela que é prata da casa também, aqui de Passo Fundo, quem é de Passo Fundo ou está muito tempo aqui lembra muito bem dela. Ela é coordenadora geral de comunicação do gabinete do Ministério Público do Rio Grande do Sul, fez uma transformação muito importante na área da comunicação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E ainda no painel de assessoria de imprensa, a gente traz o Rodrigo Rodenbusch, ele que é diretor de comunicação e relacionamento na Core, tem uma vasta experiência também junto a diversas cooperativas do Sicredi em todo o estado do Rio Grande do Sul.
No ano passado, quando vocês estiveram aqui anunciando o evento, não tinha mais tempo para inscrição. Como é que está esse ano?
Aí a gente resolveu essa questão.
Resolveu.
Justamente para os ouvintes da Irapuru, né? Hoje a gente está num espaço maior. Que recebe mais pessoas, que vai ser no Frigô, né? Lá no, na Risse, na Camilo Ribeiro.
Onde é que tá o Chorão? Como é que chega lá?
Como é que chega lá no Frigô?
Alô, Claudionor Ramos, por favor, como é que chega lá?
É fácil, eu vou dar uma dica muito fácil.
Sai da Irapuru, faz o quê?
Sai da Irapuru, vai pela 7 de setembro, segue na 7 de setembro, pega a Avenida Presidente Vargas.
Isso, correto? Tá.
Lá no supermercado Coqueiros, a gente dobra à esquerda, pega a Semeato. No final da Semeato, faz uma curva leve à direita, logo.
Bem devagarinho, porque
bem devagarinho,
é uma curva
bem acentuada.
A gente quer que todo mundo chegue bem.
Logo à esquerda vai chegar na rua que não tem fim ali. Pega a direita novamente.
Vai passar na frente da antiga associação dos funcionários da Semeato e só seguir reto.
E segue reto ali, né?
E chegou na Frigô.
Chegou na Frigô.
A Camilo Ribeiro 1280.
É um espaço mais amplo, então, com mais possibilidades para vocês.
Exato.
Fazer o evento,
ele compreende mais pessoas, né? Ano passado a gente esgotou os ingressos na semana do evento, então a gente notou que tinha essa demanda. E hoje, então, a gente vem com os ingressos ainda disponíveis para você poder adquirir, principalmente você que é empresário, que nem o Lucas falou e a Silvia, que está começando, quer entender melhor, porque o Regis falou antes, né? Como convencer o empresário que hoje foca em vendas, né? E existem dois grandes caminhos dentro das empresas. O agora e o futuro. Então, o que, que a gente está fazendo para permanecer no tempo, né? A gente precisa trabalhar a comunicação, porque quando eu falo em vendas, eu preciso que o outro lado perceba algum valor, né? Como é que eu estou criando esse valor? Se eu quero só vender o agora, óbvio, é importante, porque ele que vai financiar toda a fazer a roda girar. Mas e o que, que eu estou fazendo para despertar, de fato, nesse meu cliente ou nesse meu público, o valor que eu quero vender lá com a área de vendas? Então, a gente tem que trabalhar junto com a área de vendas, a gente tem que trabalhar junto com o comercial, a área de comunicação e a área de marketing são áreas complementares e eu preciso estar preocupado em permanecer. Assim como a gente diz lá na propósito, né, que a gente está presente em grandes legados, isso. O legado é o que fica, né? É o produto da reputação. Então, eu preciso cuidar dele. Como é que eu estou cuidando? Como é que você que está nos ouvindo, né? Como é que você está cuidando do seu legado? Tem alguém cuidando dele para você ou você está envolvido nesse processo? Fica esse questionamento e lá no Comunica Mercado a gente vai falar mais sobre
Comunica
isso.
Mercado, dia 11, então?
Dia 11, o próximo sábado. Importante tudo isso que a gente falou aqui, se alguém perdeu alguma informação, tem um site, Regis Gizieda, comunicamercado.com.br. Lá tem todas as informações.
A inscrição pode ser por lá?
Tudo por lá, tem os lotes, o lote individual, um valor super acessível e também, bom, quero levar a parte da minha empresa para lá, tem o lote de 5 pessoas com valor ainda melhor, né? Depois todo mundo recebe também um certificado de participação, aqui cabe bastante para estudantes também, isso. Porque as horas complementares são sempre importantes também, então esse certificado vale para horas complementares também. Então, esse site comunicamercado.com.br tem todas as informações, ingressos disponíveis ainda.
A data escolhida tem alusão ao dia do jornalista, que é amanhã, vocês escolheram propositalmente isso aí?
Também, a gente que trabalha com eventos corporativos é uma janela, principalmente nesse ano de Copa, de eleições, é uma janela bem difícil da gente encaixar um evento como esse. Teve South Summit recentemente, então a gente sempre, desde a primeira edição, buscou encaixar numa data também muito alusiva ao Dia do Jornalista, que é amanhã, mas também fugindo desses grandes eventos, né, que acontecem tanto em São Paulo, Porto Alegre, e também num período em que a gente foge do início das eleições, né, ano de Copa do Mundo, então tem que olhar a lua, tem que olhar várias coisas, né, Regis, pra fazer o evento dar certo.
Bom, tá legal, então, muito obrigado pela presença de você, sucesso e mais esse evento, a segunda edição do Comunica Mercado. Obrigado, Silvia.
Obrigada, Regis.
Obrigado, Lucas.
Obrigado e esperamos todos vocês lá no próximo sábado.
Valeu, Daniel, muito obrigado.
Obrigado, agradecemos a Rádio Arapuru por esse espaço que a gente sabe que é tão valioso e esperamos todos vocês lá.
Tá aí, então, Comunica Mercado, segunda edição, né, organizada aí pela Propósito Comunicação Corporativa, nesse sábado aqui em Passo Fundo. Daqui a pouco a gente volta porque a boa notícia veio para a rede de farmácia São João. Comece o mês economizando papel higiênico Florax Premium, 12 rolos por R$ 9,90 cada. Tem também o kit Pantene Shampoo mais condicionador, R$ 22,90. Compre pelo app, retire na loja Farmácias São João. Agora a hora 10:30 com 24 graus. 10:36 agora, 10:36, 24 graus.
Não, mas esses filtros aí, vou ter que dizer, né? Sim, tem uns filtros no asfalto que não dá pra querer,
não,
né?
Não tem, as redes sociais aí enganam muita pessoa.
Não tem,
tem
como.
Muitos que caem, o golpe tá aí. Vamos falar aqui então pra Majofera, a casa do ferro e do aço e da telha metálica. As telhas metálicas da melhor qualidade, pré-pintada, com EPS, sob medida e a conforme o teu projeto. Telha metálica da Majofera, 3317-8000 e você pode acessar o nosso site majofer.com.br.
Tem um vazamento de água limpa na rua que já vai fazer um mês. Já foi ligado para a Corsã diversas vezes. Falamos pessoalmente com o rapaz que vem fazer a medição. Eu. Água limpa indo fora, acho que até seja casa de polícia. É Avenida Carlos Oliveira Machado, na altura do número 580. Não sei qual é o bairro aqui, certo. Ele não colocou o bairro,
Carlos,
né?
Carlos Oliveira Machado, na altura do número 580, é
580.
Isso, né? E eu tenho também uma reclamação de cano estourado na rua Mário Cará, 117, no bairro Integração. Desde a semana passada, no muro, né? Estourou o cano antes de entrar pro relógio, antes de entrar no pátio ali. E o morador lá, a moradora, no caso, tá sem água, né? Já pediu também para Corsã o reparo, né? A urgência e até agora nada aconteceu. Então, rua Mário Cará, 117, bairro Integração, pessoal também reclamando aí da demora da Corsã em atender a demanda. Compartilhe os bons momentos no Bela Titá. Bela Titá é o shopping do coração da cidade. O Bela Titá com grandes atrações para você. Nós temos aqui a nossa praça de alimentação, nossas lojas, nós temos aqui nosso espaço de lazer, de entretenimento. Vem pro Bela Titá, o shopping do coração da cidade. Vamos com o Matheus Mioto.
Rádio Uirapuru, central de jornalismo.
Matheus, meu, tá ao vivo aqui no nosso estúdio, vem da redação com informações. Matheus, bom dia.
Bom dia, Regis, e da bom dia especial aos nossos ouvintes. Estamos trazendo uma informação importante do nosso aeroporto Lauro Cortes. Na verdade, na semana passada a gente já trouxe essa notícia acalmando, né, as pessoas acerca de uma restrição para aeronaves de grande porte que está valendo ainda no nosso aeroporto aqui de Passo Fundo. Bem, agora a Prefeitura de Passo Fundo envia um comunicado reforçando que o aeroporto opera normalmente enquanto avançam as melhorias. Nada mudou, está operando normalmente, mesmo após uma reavaliação de critérios de infraestrutura pela ANAC. As operações aéreas do município foram mantidas sem redução significativa de voos, graças a ajustes técnicos e a reclassificação das aeronaves. Nós temos uma restrição para aeronaves nas categorias 4C, certo, que são aeronaves de grande porte. Mas o nosso aeroporto, ele opera hoje, continua operando com aeronaves de categoria 3C. Até mesmo a maior delas, da Latam, ela foi reclassificada para 3C, uhum, justamente para não ficar de fora, então, e ser barrada nas operações. Nada muda. Segundo o diretor do Departamento Aeroportuário, Marcelo de Canossa Macedo, o cenário é resultado de uma acomodação operacional e o nosso aeroporto está operando normalmente. Não deve haver nenhum impacto relevante na conectividade aérea de Passo Fundo nos próximos 180 dias. E o nosso aeroporto segue agora sob nova gestão, passando já por isso, adequações, melhorias, trabalhos de levantamento nesses primeiros meses.
Então tá aí, o aeroporto opera normalmente sem impacto, né, dessas alterações feitas aí pela ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil.
Exatamente, essa informação a gente retorna a qualquer momento.
Obrigado, Matheus Mioto, 10h40 agora. Estamos aqui para a UPF, o valor da melhor escolha. upf.br/ingresso. Acessa aí o site da Universidade de Passo Fundo. 23 graus, agora 10h40.
Na Uirapuru, Câmara de Vereadores. Ponto e contraponto com Zumara Colucci.
Atualizando aqui a política, uma semana importante que a gente teve na semana passada, e a Zumara Colucci traz as informações pra gente. Bom dia, Zumara.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia, Carol, ouvintes da Uirapuru. Hoje, segunda-feira, chegando com as informações da política, hoje também dia de sessão plenária na Câmara de Vereadores de Passo Fundo a partir das 15h e com pauta bem importante na discussão, com ordem do dia para votação de matérias, 3 projetos do Executivo na ordem do dia para votação, uma primeira dela, a concessão de uso para Corsã para fins de instalação de reservatório de água na Vila Xangri-Lá de uma área, de uma fração de área para Corsã instalar esse reservatório. Outro projeto autorizando o Poder Executivo a promover alienação de lotes urbanos em programa habitacional localizado no bairro Bom Recreio. E um terceiro projeto do Executivo que cria o programa de inclusão produtiva no município de Passo Fundo, denominado Programa Apoiar e Comprometer, o PAC. Esse projeto também importante. E um quarto projeto da vereadora Regina Costa dos Santos, do PDT, instituindo diretrizes para a política municipal de atenção às pessoas com diabetes tipo 1. Então, matérias importantes na ordem do dia da sessão plenária de hoje. Mas quero falar um pouquinho da semana, porque a gente vai ter uma semana movimentada no Rio Grande do Sul, que vai receber 3 presidenciáveis, 3 pré-candidatos à presidência da República. E um deles vem a Passo Fundo na quarta-feira, é o ex-governador de Minas Gerais, vem para uma atividade, o Romeu Zema, vem para uma atividade organizada pela Atitus, vai ser uma reunião almoço em que ele vai apresentar aí o seu plano para o Brasil. Romeu Zema deve ficar no estado para participar de outro evento em Porto Alegre, onde estará Ronaldo Caiado. Romeu Zema é candidato, pré-candidato do Novo à presidência da República. Ronaldo Caiado, na semana passada, foi anunciado pré-candidato do PSD. E ele vem para o Fórum da Liberdade, vai estar no Rio Grande do Sul na sexta-feira. E o terceiro pré-candidato que chega ao estado esta semana é Flávio Bolsonaro. Vem para o sábado, dia 11 de abril, para o lançamento da pré-candidatura de Luciano Zucco, ele que é deputado federal e pré-candidato ao governo do estado pelo PL. Então, semana movimentada politicamente, especialmente pela vinda aí desses três pré-candidatos à presidência da República. E tem também outras movimentações que a gente vai ver aí no decorrer da semana e comentar a respeito. Eram essas informações que a gente tinha por hoje. Eu volto amanhã com mais notícias da política. Um abraço.
Bom, agora 10h44. Estão faltando 16 minutos para as 11, 23 graus. Azumara Colucci trouxe pra gente aqui na Uirapuru o ponto e contraponto dessa segunda-feira, a semana que está começando, e as informações que você conferiu ao vivo na Rádio do Povo. Agora 10h47 com 24 graus em Passo Fundo, no Repórter do Povo. As informações desta manhã aqui pela Uirapuru, com apoio também da Majufer, que tem tudo sob medida para tua obra, para o teu projeto. A telemetálica natural, pré-pintada com EPS, tem na Majufer, o ferro, o aço. Televendas 33178000, o site é majufer.com.br. Pelas nossas redes sociais também você acompanha os ofertaços aí da Majufer. Toda semana tem oferta na Majufer, a casa do ferro, do aço e da telemetálica. 10h48 com 24 graus. O comentário agora é o das entrelinhas.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas, com Mauro Vinícius de Moraes.
Vivo aqui conosco nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, Mauro.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Regis, um assunto importante, interessante para as pessoas se atentarem e se preocuparem um pouco. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que 24 milhões de brasileiros foram vítimas, Regis, de golpes do Pix ou de boletos falsos.
É muita gente.
Muita, né? Gente, isso é uma coisa importante para a gente ficar cada vez mais atento, né, Regis? O prejuízo médio chega a quase 29 bilhões, Regis. 29 bilhões, então a gente está, é um valor astronômico que a gente está falando aqui, com um valor médio de prejuízo por pessoa entre 1.198 a R$1.200. Tu vê que é um valor considerável também, né?
E como se combate isso, Mauro?
Ah, interessante, Regis. Tu vê, ó, um dado interessante aqui, importante pra gente analisar. Esse número, Regis, ele é maior, os entrevistados disseram maior, quando a vítima é maior que as vítimas de roubo, furto ou que receberam nota falsa. Então, tu veja, o patamar do crime de golpes via internet estão superando os crimes de furto e roubo. É uma notícia que eu tive que pesquisar porque achei estranho, é muito. Então tu imagina a quantidade de crimes que tem referente a golpes Pix,
não,
né?
E veja, né, Mauro, não é, acho que todo mundo aqui sempre recebe uma mensagem, ou WhatsApp, ou e-mail, alguma mensagem de alguma coisa suspeita, oferecendo um produto, ou querendo algum tipo de contato com a gente, confirmação de um documento aqui, outro ali. Então é uma porta aberta para a bandidagem agir.
Sem,
né,
dúvida. Regis, uma coisa que chama atenção, que é bem importante, esse levantamento, ele apontou que as vítimas de golpe do Pix ou de boleto, eles foram novamente vítimas depois que tiveram o seu celular roubado. Então, quando você tem o celular roubado, não é só para vender o celular. Hoje eles estão roubando o celular das pessoas para sim usarem os dados que tem no telefone para praticar um novo crime contra a mesma vítima.
São duas situações.
Rouba
o celular, que é um dano, né, patrimonial, mas mais do que isso, né, no celular tem dados
ali
importantes.
E ali eles fazem um novo golpe, ou seja, a vítima é duas vezes penalizada, né?
E Mas o Pix, por exemplo, né, Mauro, não fica, não tem como rastrear, né, para onde é que foi o depósito, como é que se pode, né, se fiscalizar isso?
Regis, o que acontece e aí que fica mais difícil da polícia agir? Essas pessoas, elas precisam de uma conta, né? Isso. Uma conta para você fazer o depósito, o boleto falso tem que cair em determinada conta. Essa conta são de pessoas normalmente que sequer sabem. Você, os bandidos roubam os dados da pessoa, abrem uma conta no nome desse terceiro, muitas vezes de boa fé, nem sabe, teve a identidade roubada, ou eles falsificam a documentação e abrem uma conta. E vai caindo dinheiro nessa determinada conta. Quando se descobre, eles simplesmente param de usar aquela conta e passam a outra. E aí, o real criminoso não é descoberto.
Não é descoberto. É a facilidade, muitas vezes, de abrir uma conta hoje, né, via celular mesmo, aplicativos, bancos virtuais, hoje que nem agência presencial tem mais, né, né?
Exato.
Mauro, hoje tem muitos bancos que só funcionam pela internet, né, e eles deixam claro ali que é uma facilidade abrir uma conta, né, em poucos minutos se abre uma conta hoje.
Exatamente,
né?
E tu vê, essa abertura, porque se eles não tiverem uma conta num banco, eles não conseguem perpetuar o golpe, né? Verdade. Porque precisa que o dinheiro seja determinado, seja depositado em determinada conta. Então, os bancos também vão ter que melhorar essa questão de abrir contas indistintamente para quem quer que seja, sem maiores verificação, porque eu acredito que também, com o passar do tempo, é capaz de as casas bancárias serem responsabilizadas, porque, querendo ou não, o bandido está se valendo de uma conta num determinado banco que é falsa.
Verdade.
Para ganhar dinheiro.
Para ganhar dinheiro.
É. Então, Regis, o que a gente vê dessa pesquisa? Isso indica que as pessoas que tiveram o aparelho de celular roubado tem 4 vezes mais chance de sofrer outros tipos de golpe.
Tem que ficar atento, então.
Tem que ficar atento. E, Regis, o que isso significa? Que é importantíssimo, cada vez mais importante, você proteger o teu celular para evitar outros aborrecimentos. Não é mais só a perda daquele valor econômico do celular, roubaram meu telefone e vou gastar mais X para comprar um outro. Não, isso é apenas o início dos aborrecimentos, né?
O que era antigamente, né, de se perder uma carteira com os documentos, com cartões, se perder uma bolsa, né, falando, hoje é se perder o celular, né, Mauro?
Se perder o celular.
Daí tá tudo ali, né?
E tu vê, além de tá toda a tua vida ali, os bandidos estão roubando o celular, não é somente pelo valor econômico do celular, mas muito mais pelos dados que tem ali dentro.
A gente muitas vezes não se dá conta o quanto vale as informações pessoais da gente, né?
Exatamente.
É a nossa riqueza, né?
Imagina, entra na tua conta, mexe, ou pelo teu telefone pede dinheiro para aqueles outros golpes, né?
Aí, Mauro Vinícius de Moraes, com um comentário hoje das entrelinhas, um comentário que é também um alerta. Vamos nos proteger, cuidar dos nossos dados, especialmente do nosso aparelho celular.
Exatamente.
Obrigado, Mauro.
Valeu, Regis. Um abraço e até amanhã.
Bom, 10h55 agora, Ieda Almeida.
Antes de ir embora, rapidinho, vou colocar aqui um áudio do nosso ouvinte. Hoje começou com um acidente de trânsito, enfim, e ele mandou aqui pra gente, José Fernando.
Bom dia, Regis, e bom dia, Ieda. Cara, a situação do trânsito em Passo Fundo é caótica, né? E vocês relatando acidentes de moto aí me fez lembrar de que o pessoal hoje de manhã parece que está mais agitado do que o normal e as motos, infelizmente, trafegam pelo meio ali, onde dizem que está autorizado, só que não respeitam em momento algum o limite de velocidade. A gente só pode dar esse tipo de situação aí. Não é a situação de arrancar de uma sinaleira e não prestar atenção, mas não sei como é que não dá mais acidente com moto ainda, porque o pessoal não respeita. Passa no meio, zigue-zague, excesso de velocidade, não respeita o limite da via, é uma confusão.
Aí, essa é a manifestação, então, do ouvinte, né, sobre o comportamento, né, dos motoristas no trânsito como geral, mas especificamente aí os motociclistas, é o que relata aí o nosso ouvinte, repórter da Uirapuru.
É, aqui diz, olha, hoje eu comprei um gás a R$140.
Ah, 140?
140. Vida,
hein? Caro, hein? Caro, é, essa
era
na pele.
Era pra subir, né? Amanhã, né?
Era pra subir, mas tem gente já tá subindo hoje, era pra, ou tem, né, uma possibilidade, a Petrobras, né, em síntese, em tese, não anunciou nenhum aumento no gás de cozinha. O que está se vendo aí é uma situação de mercado, de distribuidora, que está repassando aí essa alta, né, para os consumidores, mas já tem gás sendo vendido a 140 em Passo Fundo.
Sim.
É caro o negócio.
E assim, vão ficar muitas mensagens ainda, mas segue a programação da Uirapuru.
Hoje temos aí o mix, né, Ieda?
O mix Uirapuru, hoje a Suelen e o
Leonardo.
Léo.
O Léo de Gerone. Suelen, come-se Léo de Gerone, dupla do Mix Uirapuru, que é a nossa próxima atração. O programa Repórter do Povo vai ficando por aqui. Tem ainda a mensagem do dia. Agora 24 graus, 10:57, agradecendo a sua audiência, o carinho da sua companhia e desejando a você uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Bom dia, até amanhã.